Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 47ª reunião ordinária da 26ª legislatura desta quinta-feira, dia 21 de agosto de 2025. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse também nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis, e fique por dentro de todas as ações do Poder Legislativo. Para uso da Tribuna Livre, a cidadã Geralda Pinto Ferreira se inscreveu para falar sobre a Semana da Pessoa com Deficiência. Na ordem do dia, três projetos de lei estão aptos para os vereadores apreciarem e votarem. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 21 de agosto de 2025, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 47ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito ao vereador Breno Júnior que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também ao vereador Flávio Marra que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Do livro de Crônicas, e se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Palavra do Senhor.
Lei Orgânica do Município de Divinópolis. As comissões permanentes são compostas por três vereadores, cada um observando o dispositivo do artigo 1º e também do 84.
Muito obrigado ao vereador Breno Júnior. E ao vereador Flávio Marra. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do primeiro secretário, Breno Júnior, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Inscrição da Tribuna Livre, Geralda Pinto Ferreira, que se inscreveu para falar sobre a Semana da Pessoa com Deficiência. Executivo Ofício Trans, Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade Urbana, Segurança Pública, responde indicação 1139-2025, autoria Rodson do Zé Milton. Ofício Trans 989 de 2025, responde indicação 917 2025, autoria vereador Matheus. Ofício Secretário Municipal de Desenvolvimento Social 486 de 2025, responde ao requerimento 1701-2025, autoria vereador Vitor Costa. Ofício Senfop 480 de 2025, responde indicação 1574-2025, autoria Wesley Jarbas. Ofício Senfop 477 de 2025, responde indicação 1717 de 2025, autoria Valmir Ribeiro. Ofício Senfop 476 de 2025, responde indicação 1575 de 2025, autoria Wesley Jarbas. Ofício Senfop 475 de 2025, responde indicação 1050, autoria vereador Ney. Ofício Senfop 474 de 2025, que responde com a ação 1575 de 2025, autoria vereador Wesley Jarbas. Ofício 272 de 2025, Autoria vereadora Kel Silva, justifica a ausência reunião ordinária, dia 21 de agosto de 2025. Venho justificar minha ausência da reunião ordinária por razões médicas, necessitarei de 2 dias de afastamento. Agradeço antecipadamente a atenção e esse questionamento, coloco meu gabinete à disposição para eventuais esclarecimentos e diálogos sobre essa questão. Nessa oportunidade, manifesto meus mais elevados prestos de estimada consideração, cordialmente, vereadora Kel Silva, do Partido Verde. De terceiro, ofício 002 de 2025, com o DECOM, que informa a realização da reunião ordinária, dia 22 de agosto de 2025, às 9 horas, na sala de reuniões do Centro de Atendimento ao Cidadão, CAC. Sem mais.
Obrigado, primeiro secretário Breno Júnior. Solicito também ao nobre secretário que proceda à leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de protesto.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal 77/2025, autoria vereador Vitor Costa. Altera o artigo 31 da Lei 3.230, 9 de setembro de 1992, que, para incluir expressamente a pessoa com transtorno de espectro autista no rol dos beneficiários da gratuidade de transporte coletivo do município de Divinópolis, garantir atendimento simplificado e prioritário. Projeto de Lei do Legislativo Municipal Ordinário 201 de 2025, autoria Vitor Costa. Institui e inclui em calendário oficial de evento a festa do município de Nova, Festival da Comida Afro-Brasileira e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal 202 de 2025, autoria Wesley Jarbe. Institui Programa Municipal Bebê a Bordo, destinado a segurar transporte humanizado a mulheres puérperas no momento de alta hospitalar, com prioridade aquelas em situação de vulnerabilidade e ou sem rede de apoio no município de Novos e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal 203 de 2025, autoria Wesley Jarbe, institui no município de Divinópolis o Maio Laranja. Estabelece o dia D, combate à exploração sexual de criança e adolescente da Outras Providências. Projeto de Lei Legislativo Municipal 204/2025, autoria antes da academia, altera a Lei 3035, de 21 de novembro de 91, regula a instalação e funcionamento de bancas de jornal e revista no município de Divinópolis. Projeto de Lei Ordinária Executivo Municipal 55/2025, autoria Gleidson Azevedo, prefeito, dispõe sobre a modernização da estrutura jurídica, finalidades institucionais, modelo de governança de Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, EMOP. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal 60 de 2025, autoria Gleidson Azevedo, prefeito, altera a Lei 9.563 de 2005. Autoriza o Poder Executivo desafetar áreas públicas que compõem imóveis de prioridade do município para fins de alienação à Neo Center, mediante doação com encargos. Indicação número 846 de 2025, autoria vereadora Kel Silva. Solicita ao prefeito municipal calçamento da rua José de Alencar entre Carbonita e Capelinha do bairro São José e na rua Capitão do bairro Del Rey. Indicação 847 de 2025, autoria vereadora Kel Silva. Solicita ao prefeito municipal reforma salão comunitário do bairro Candidez. Indicação 1254 de 2025, autoria vereador Vitor, solicita ao senhor prefeito municipal que o município de Divinópolis adira formalmente ao Pacto Nacional pela recomposição das aprendizagens instituído pelo Ministério da Educação. Indicação 1585 de 2025, autoria Wesley Jarbas, solicita ao prefeito municipal redutor de velocidade na rua Francisco Fernando Fernandes, próximo ao PSF 2 e do bairro Belvedere 2. Indicação 1586 de 2025, autoria Wesley Jarba, solicita ao prefeito municipal patrulhamento da rua Candeias, próximo ao 1450, bairro São Judas Tadeu. Indicação 1732 de 2025, autoria Valmir Ribeiro, solicita ao prefeito municipal a poda de árvore na comunidade rural de Tamboril. Indicação 1733 de 2025, autoria Valmir Ribeiro, solicita ao prefeito municipal instalação e manilhamento de um trecho da estrada da comunidade rural de Olaria. Indicação 1734 de 2025, autoria Valmir Ribeiro, solicita ao senhor prefeito municipal, realize o serviço de capina e limpeza na rua Cidade Ladainha e José Fernandes, do bairro Rancho Alegre. Indicação 1815 de 2025, autoria vereador Breno Júnior, solicita ao prefeito municipal limpeza na rua Dores do Indaiá, próximo ao número 272, bairro Rancho Alegre. Indicação 1816 de 2025, autoria vereador Breno Júnior. Solicita ao prefeito municipal a poda de árvore na rua Arté de Alvim, entre Itamarandiba e Petrópolis, próximo à capela Nossa Senhora do Sagrado Coração, no bairro Alvorada. Indicação 1817 de 2025, autoria Breno Júnior. Solicita ao prefeito municipal a instalação de uma lixeira dupla na Rua do Cobre, esquina com Rua do Ouro, no bairro Niterói. Moção congratulatória número 45 de 2025, autoria vereador Josafá. Moção congratulatória em homenagem a Ronivon Martins da Silva, vereador Rony Martins. Moção congratulatória 46 de 2025, autoria Josafá. Moção em homenagem à senhora Andréia Aparecida Custódio. Moção congratulatória 47 de 2025, autoria vereador Josafá. Moção à senhora Jéssica Moreira da Silva. Moção congratulatória 49 de 2025, autoria vereador Hilde Aguiar. Moção congratulatória ao senhor Cláudio Rodrigues da Silva. Moção congratulatória 50 de 2025, autoria vereador Ney Burger. Moção congratulatória ao Felipe Araújo Amaral. Moção congratulatória 51 de 2025, autoria Washington Moreira. Moção reverendíssimo Padre Pedro Henrique Guimarães Moura. Moção congratulatória 52 de 2025, autoria Ana Paula Quintino. Moção congratulatória ao Coral Afro Undarirê. Requerimento 548 de 2025, autoria Hilton de Aguiar. Requer ao prefeito municipal informações sobre a existência de projeto, estudo ou cronograma de obras prevista para solucionar o problema de drenagem e acúmulo de água pluvial na rua José James Soares, número 241 do bairro Santa Lúcia. Requerimento 549-2025, autoria Hilde Aguiar. Requer ao prefeito, ao presidente da Câmara, vereador Israel da Farmácia, retirado do projeto de lei 55 de 2025. Requerimento 843 de 2025, autoria vereadora Kel. Requer ao prefeito municipal informação acerca da existência de um projeto arquitetônico para reforma do banheiro para a pessoa com deficiência no terminal rodoviário de Divinópolis, bem como valores para a sua execução. Requerimento 844 de 2025, autoria vereadora Kel Silva, requer ao presidente da Câmara Municipal, retirado do projeto de lei 198 de 2025, que autoriza a criação e instituição do Programa Municipal de Doação de Bolsa de Maternidade Solidária. Requerimento 1708-2025, autoria vereador Vitor Costa, requer ao prefeito municipal, por meio do órgão competente, informação sobre possível reforma do imóvel localizado em uma das glebas objeto do processo judicial número 500-6715-14-2021-813-0223. Sem mais, senhor presidente.
Muito obrigado, primeiro secretário Breno Júnior. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Geralda Pinto Ferreira, que irá falar sobre a Semana de Pessoa com Deficiência. Reivindicações para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhora Geralda, a senhora terá 10 minutos para se expressar. Fique à vontade.
Obrigada. Boa tarde a todos, a todas. Eu sou Geralda Ferreira, sou professora, diretora da Escola para Surdos à Vida e vice-presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência em Divinópolis. Gostaria de começar lendo um poema feito pelo autor Fabrício Alves, que encontra-se nessa plenária e que eu gostaria que ao final fosse aplaudido. Somos um recorte. E ser diferente é importante. Um recorte onde o respeito deve ser aprendido na diversidade. Uma diversidade que representa o coletivo. Um coletivo que deve expressar respeito. Estigmas não definem potencial. Eles o danificam. Preconceito não empodera. Apenas faz o homem regredir. A nós, pessoas com deficiência, isso não interessa. Por quê? Somos e seremos mais que isso. Mais que preconceito, estigma e segregação. Deficiência não define falta de vontade ou de interesse. Não nos define como pessoas inúteis. Não nos define como problema. Sabem por quê? Deficiência não define. Oportunidade transforma. Um aplauso. Fabrício Alves, fique de pé, por favor. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar os alunos, pessoas com deficiência e seus familiares e os profissionais que atuam nas instituições que trabalham com este público. Em seguida, cumprimento o senhor Israel da Farmácia, presidente desta Câmara Municipal de Divinópolis, em nome do qual cumprimento os demais membros desta Casa do Povo Divinopolitano. Hoje estamos dando início à 16ª Semana da Pessoa com Deficiência, que tem como tema Deficiência não define, oportunidade transforma. De hoje até o dia 28 de agosto, várias atividades serão realizadas pelas instituições que atendem pessoas com deficiência e seus familiares terão o objetivo de dar visibilidade a este grupo de pessoas que lutam cotidianamente pela sua inclusão na sociedade. O movimento de inclusão não é novo e o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e os profissionais que atuam nessa área acreditam que somente o conhecimento irá promover a inclusão. Ou seja, a participação da pessoa com deficiência em todos os ambientes sociais, tendo seus direitos respeitados. Atualmente, enfrentamos grandes desafios no trabalho educacional, encaminhamento para o trabalho, vivência na família, dentre outros. Mas é imprescindível reconhecer que avançamos. Se voltarmos no tempo, a história nos conta que as pessoas que nasciam com deficiência eram mortas, jogadas em precipícios ou condenadas, simplesmente abandonadas. Em seguida, passamos pelo período de enclausuramento em hospícios, manicômios, leprosários, dentre outros. Pessoas com deficiência visual não deveriam sair às ruas antes das 18 horas para não atrapalhar o movimento das pessoas chamadas normais. Surdos, pelos barulhos que emitem, eram considerados endemoniados. Que falavam língua estranha, não tinham direito aos ritos religiosos, casamento ou herança. As pessoas com deficiência eram consideradas um castigo de Deus e ainda hoje há pessoas que acreditam nisso. É preciso lembrar que deficiência não é doença. As terminologias foram mudando de retardado para excepcional, especial. Pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas com necessidades educativas especiais. E hoje dizemos pessoas com deficiência. Dentro deste espectro temos deficientes intelectuais, surdos, deficientes físicos, visuais, transtorno do espectro autista, TDAH, transtorno global do desenvolvimento, entre outros. A pessoa com deficiência ou diferente, naturalmente, tem necessidades que muitas vezes não são compreendidas pela sociedade chamada normal. A deficiência intelectual apresenta uma diferença na idade cronológica para a idade mental, que impede o amadurecimento e o aprendizado acadêmico na faixa etária comum. Os deficientes visuais apresentam dificuldades de acessibilidade nas vias públicas, acesso a prédios e espaços públicos. Os surdos, por usarem a Libras, língua brasileira de sinais, necessitam de espaço para a aprendizagem desta língua, que é sua primeira língua, assim como do intérprete de Libras, para acesso ao mundo educacional, familiar, do trabalho. O mundo não foi planejado para a pessoa com deficiência. Escadas, calçadas com desníveis, ônibus sem elevador, poucos profissionais na área da saúde, tais como médicos pediatras, neurologistas, psiquiatras, profissionais da área da terapia ocupacional, fisioterapia. Eu preciso de água. Fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, enfermeiros, professores, professores de apoio com formação. A falta destes tornam a vida da pessoa com deficiência e de seus, muito obrigada, e de seus familiares. Mais difícil. Uma consulta, exames e diagnósticos podem demorar meses e, às vezes, o acesso a medicamentos fica extremamente difícil, complicando, assim, a saúde e o comportamento da pessoa atendida. As famílias, principalmente as mães, ficam fora do mercado de trabalho devido à grande exigência de atendimento às demandas dos filhos. Muitas vezes dependem das políticas públicas, como o BPC, Bolsa Família, ou da generosidade de pessoas e grupos que doam alimentos, roupas ou remédios. É uma luta diária, cansativa e, às vezes, dolorosa. Muitas vezes, famílias são criticadas por receber ajuda governamental, mas ninguém conhece o cotidiano desta família. Não, não queremos dó, piedade, pena. Estamos nas ruas, aqui na Câmara, para exigir respeito. Não queremos que a sociedade aceite o deficiente. Exigimos que este seja respeitado. Muitas vezes, uma simples vacina contra meningite pode prevenir a surdez, a deficiência intelectual grave, mas em pleno século XXI, ainda há pessoas que criticam as vacinas, as condenam. Então, por que estamos falando de inclusão? A resposta é simples. Vivemos em um mundo excludente. Há muito trabalho a fazer. E para termos parceria, convidamos os membros desta casa a conhecer as instituições que atendem pessoas com deficiência em Divinópolis. Vocês sabiam que a Escola para Surdos à Vida, fundada há 46 anos, é uma das únicas escolas bilíngues que atendem surdos no Brasil? Vocês a conhecem? Em 2022, 2023 e 2024, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência entregou ofícios com as demandas destas instituições, destas pessoas, chamadas de pessoas com deficiência. Neste mês, ou dentro deste ano, entregaremos um novo ofício. Esperamos um retorno desta casa. Finalizando, peço que olhem a intérprete fazendo o sinal da tia. Este sinal, esta palavra, tão usada de uma forma tão banal ultimamente, não é um sinal fácil, assim como não é fácil ser empático. É preciso que paremos de polarizar, que paremos de separar grupos, tais como normal, anormal, bom, mal, direita, esquerda, deficiente, eficiente, feio, bonito, rico, pobre. Somos pessoas. Somos seres humanos. Somos diferentes. Não somos iguais. Deficientes também não são pessoas iguais. Queremos e exigimos o direito de sermos diferentes sem sermos inferiorizados. Nesta Semana da Pessoa com Deficiência, que iniciou hoje com a grande caminhada pelas ruas de Divinópolis, nós juntamos pessoas com deficiência, famílias, pessoas que apoiam a causa e caminhamos numa luta. Não estamos comemorando, não estamos dando parabéns a uma mãe ou um pai pelo filho com deficiência, mas estamos aqui para unir forças, que o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência também tenha visibilidade. E fica aqui, então, o nosso convite. Venham conhecer a Escola Vida, a Escola Estadual Helena Antipoff, o Instituto Helena Antipoff, a Escola Municipal Raio de Sol, a PAI de Divinópolis e outras instituições que fazem trabalhos em níveis particular, governamental ou enquanto ONG. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos.
Dona Geralda Pinto Ferreira, muito obrigado pela presença da senhora e as demais instituições na Câmara Municipal. Peço desculpas para a senhora, agradeço a senhora a atenção e o respeito. Garanto para a senhora que eu fiquei muito apertado quando eu vi hoje a presença, né? Fiquei desesperado e a senhora prontamente aceitou, né? As condições hoje, não tínhamos elevador para receber pessoas com deficiência ou idosa que necessitasse do elevador. Felizmente, estamos passando por uma reforma e logo hoje começou a troca do elevador. E a senhora, prontamente, com carinho, eu liguei, a senhora aceitou. Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Parabéns também ao Juliano, da Instituto, da Helena Antipoff, a PAI, a Vida. Muito obrigado a todos. Passa a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador, líder do Cidadania, o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedida, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, e vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, mostro melhor boa tarde, vocês que se fazem presente em plenário, na pessoa da professora Geralda, cumprimento a todos os institutos aqui presentes, representantes, e inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, pedindo o Dorel para estar colocando a foto que a gente teve lá hoje na BR-494, ali na entrada do Rinaldo Campos, Nova Fortaleza 2, nós estivemos lá com Péricles, né, que é o diretor lá do DENIT. A gente já vem fazendo esse trabalho, trazendo o corpo técnico do DENIT aqui para estar mostrando as deficiências de todo o perímetro urbano de Divinópolis. A gente está com maior ênfase ali na entrada do Rinaldo Campos, Nova Fortaleza 2, por entender que ali é um ajuste ali com redutores de velocidade, ou aqueles famosos pardais ali, e uma passarela ia resolver o problema. A gente tem avançado já nesse sentido, estive em Belo Horizonte ontem novamente. A gente entende, senhor presidente, que não adianta buscar verba se não tiver projeto, né? Então, o projeto ali desse trecho, desse pequeno trecho, já está praticamente pronto. Hoje nós estivemos lá para fazer alguns ajustes, né? A gente dá as nossas sugestões. Ali é grave ali as questões ali do pessoal entrar na contramão, em especial quem sai da rua Amadeu Silva para acessar o Nova Fortaleza 2, entra ali pela contramão, então é perigosíssimo. Então não basta simplesmente vedar a entrada ou a saída do bairro. Nós temos que dar mecanismos seguros para as pessoas acessarem os bairros. Né? Não podemos fazer, fechou, a pessoa vai querer outro caminho que não tenha segurança, que não é legalizado, e vai ficar pior do que já está. Então a gente está trabalhando com muita atenção ali, porque nós estamos tratando de vidas, né? Então a gente acredita que até o mês que vem algum procedimento já vai ser feito ali. No tocante ali a 494 da Polícia Rodoviária até ali no Parque de Exposição, requer um projeto melhor elaborado. Né? Não, eu não sou engenheiro, a gente pode estar até dando sugestões, mas ressaltando que a gente sugere que seja um projeto amplo e que possa ser aplicado em etapas. Né? A gente não pode tampar o sol com a peneira e falar que vai fazer um projeto macro lá, sem projeto pronto ainda. Então a gente está trabalhando com muita cautela, muita clareza no tocante a esse trabalho que a gente já vem fazendo ao longo dos anos. Então foi produtiva a reunião hoje às margens da 494. O senhor presidente pediu o Dorel também para colocar a nova foto ali. A gente já vem trabalhando também no tocante ao respeito e à valorização dos garis. Né? Antes mesmo de ter ocorrido aquela fatalidade, a gente já vem trabalhando e discutindo o que pode melhorar. Eu já fiz a indicação para que tenha no termo de referência da renovação do contrato com a Engesp, o salário base, né? Um salário e meio para os garis, mais benefícios, e também o do motorista, dois salários, mais benefícios, e o plano de saúde integral. E também fiz um ofício para a Engesp, para que eles façam um relatório mostrando onde são os pontos de divergência ali com os motoristas. A gente vê que vários pontos da cidade têm essa divergência. Então, eles passando, essa empresa passando esse relatório de onde eles estão tendo dificuldade, o que está ocorrendo, a gente vai sentar junto à CETRANS para elaborar uma melhoria nesses setores, para que evite o que ocorreu numa cidade aí que eles mataram um gari. Então a gente vê vários pontos da cidade, em especial nos bairros que têm a sua estrutura mais antiga, vou citar aqui o bairro Afonso Pena, o Catalão, onde os caminhões têm dificuldade em acessar algumas ruas. Quero citar aqui a rua Cambuquira, a rua Vitória, a rua Palmas, rua Paracatu. Então é uma dificuldade. Quando o cara para o carro ali fechando o trânsito, é aquela novela. Então tem que chamar o dono do carro, aí gera aquela polêmica. E a coleta de lixo é feita de uma forma rápida. Então a gente pede a empresa que faça esse relatório e nos encaminhe, que nós vamos estar sentando junto à CETRANS para diminuir esses problemas do trânsito, em especial que, nas operações de coleta de lixo. E a gente está trabalhando também junto ao governo, senhor presidente, a questão do leva-treco, que é uma lei antiga que não foi aplicada ainda e que está trazendo um grande transtorno. É bom citar o que está ocorrendo agora também na questão dos botaforas. Várias pessoas têm nos procurado no tocante essa legalização dos botaforas, está trazendo vários transtornos. Então as pessoas estão sendo notificadas para limpar os seus lotes. Então agora começa esse período de seca, vai querer colocar fogo, não pode, vai ser multado o proprietário do lote. Então a gente tem que alinhar com o pessoal das caçambas, do governo, para que haja um bom senso nessas operações. Está trazendo grande transtorno com tendência a piorar. Então é salutar que a gente chame o governo para conversar, esta casa, que é o porta-voz do povo junto ao executivo, a gente chama para a gente chegar num denominador comum. E outra coisa que tem chegado ao gabinete do vereador Josafá é a questão ainda dos aplicativos e do site da prefeitura. Várias pessoas tendo dificuldade, a gente tem que levar em consideração uma população que tem essa dificuldade. Não é simplesmente implantar e as pessoas se viram. né? Então, até mesmo algumas coisas que eu venho buscando ali no site, a gente tem uma dificuldade. É, a gente tem percebido, até mesmo os engenheiros, com esse projeto agora de regulamentação imobiliária, estão tendo dificuldade em colocar os novos projetos dentro desse site. Então, está marcado também, senhor presidente, para o dia 28, lá no Sindicato dos Contabilistas, a reunião, a terceira do ano, lá com o Fórum de Desburocratização. A gente vai estar chamando o governo, juntamente com os contabilistas, o pessoal da engenharia, para a gente estar vendo se é na legalidade que tem que ser mudado ou se é nos setores que tem que ser melhorado. Mas a gente não pode deixar as pessoas passando raiva, igual está passando, no tocante ao site e aos aplicativos da Prefeitura. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Agradecer o pronunciamento, vereador Josafá. Passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Washington Moreira, de Solidariedade.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas aqui presentes no plenário, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, nosso muito boa tarde. Senhor presidente, começa nessa tarde de hoje aqui nosso pronunciamento. Hoje, agradecer a presença aqui da minha irmã Anara, assessora do senador Cleitinho, também do Ricardo, do Reuber. Seja bem-vindo nessa casa, a casa do povo. Conto sempre com esse vereador. Senhor presidente, também ontem, nós estivemos aqui acompanhando o primeiro encontro das mesas diretoras do Centro-Oeste. Quero aqui parabenizar nosso presidente Israel, também aqui o Roberto Franklin, onde que trouxe aqui de grande importância que foi esse encontro com as câmaras municipais do Centro-Oeste Mineiro. Eu falo porque é muito importante essa união de colegas vereadores, podermos estar aqui unindo força em prol de um bem maior para todos os municípios aqui no Centro-Oeste Mineiro. E na oportunidade, no uso da minha fala, eu sugeri aqui aos colegas vereadores aqui presentes ontem, para que possamos juntos criar uma associação de vereadores do Centro-Oeste Mineiro. Por quê? A importância que será essa união do poder legislativo dentro do nosso estado. Eu falo que muitas vezes nós vereadores precisamos estar unidos para ter uma maior representatividade. Porque nós somos a maioria. Cada município tem um prefeito e nós somos vários vereadores em cada município. Tem município que tem 23 vereadores, 27 vereadores, 19 vereadores, 21 vereadores, 15 vereadores, 13 vereadores, 9 vereadores, 7 vereadores. Se a gente olhar, nós somos a maioria dentro do estado de Minas Gerais. Por isso eu sugiro aqui, mais uma vez, já estou em contato com alguns colegas vereadores que esteve aqui ontem. A minha assessora Sueli já pegou contato com vocês, já está entrando em contato com vocês. Eu também já entrei em contato com alguns. Eu falo que nós temos que unir forças juntamente com essa Casa Legislativa de Divinópolis para que possamos juntos criar essa associação de vereadores no estado de Minas Gerais, principalmente aqui no Centro-Oeste. Eu falo que vai ser uma força muito grande para nós legislativos, porque se nós unirmos, pode ter certeza que quem vai ganhar é o povo mineiro. Eu falo que nós vereadores somos o contato mais próximo da população. Nós estamos todos os dias direto com a população. Então, se nós unir essa força, nós vamos estar decidindo aí o rumo de Minas Gerais no próximo ano que vem. Então, é muito importante nós estar unidos para poder também trazer benefícios para o poder legislativo. Nós vamos ter voz dentro do estado. Então, eu acho que já passou da hora. Nós, com propriedade, que já acompanha aqui já há muitos anos, e até hoje não foi criado uma associação de vereadores. A gente sabe que tem outros, a UV, né, União de Vereadores, mas nós estamos aqui buscando uma associação vereador Vitor. Eu acho que vai ser de grande valia para nós, que somos representantes do povo, nós que estamos diretamente com o povo. Eu falo que essa união vai trazer muito resultado e vai decidir o rumo do Estado. Porque se nós dermos as nossas forças juntos, pode ter certeza que nós vamos ter voz. Nós não vamos servir mais só de representatividade dentro do município. Nós vamos ter voz dentro do Estado. Onde, na maioria das vezes, nós nem participamos. Você pega a AMM, vereador Matheus, que é a Associação Mineira de Municípios, observeu o tanto que os prefeitos são unidos e são fortes perante o Estado. Por que não nós também ter essa união? Então fica aqui o nosso convite a todos os vereadores do Centro-Oeste de Mineiro, de Minas Gerais, para a gente poder criar uma associação forte, uma associação unida, uma associação em prol da população mineira. Eu já comecei já, fizemos aqui o chute inicial e já, graças a Deus, já temos aqui vários vereadores, e qual aquele que estava aqui ontem presente, 100% apoiou esse nosso projeto, que vai ser uma associação de vereadores no Centro-Oeste Mineiro. Também, senhor presidente, dando continuidade aqui à nossa fala nessa tarde de hoje, mudando agora de pauta, quero aqui mais uma vez agradecer, né, pelas obras que começou ontem, o asfalto lá de Buritis, onde que já começou, já está todo vapor. Amanhã estarei aí juntamente com o nosso prefeito Gleidson, quero aqui já falar de primeira mão, que nós vamos estar aí amanhã acompanhando e fiscalizando esse asfalto. Quero aqui novamente reafirmar o meu compromisso com toda a região da comunidade de Buritis. Pode ter certeza que esse vereador é o vereador do povo e o vereador das comunidades rurais. Pode contar comigo, temos aqui um vereador combatente, que é o nosso amigo Valmir, mas nós somos vereador do povo. Então, onde tiver povo, vai ter esse vereador. Esse vereador não é só de uma só bandeira, esse vereador é de todas as bandeiras. Esse vereador entrou para poder defender pessoas, projetos e pautas. Então, você pode ter certeza que meu maior projeto que eu tenho é você, população. Vou estar sempre do lado de vocês, sempre. Nunca estarei contra vocês. Pode ter certeza que nem que eu tenho que pagar um preço maior que tiver de pagar. Mas eu nunca vou virar as costas para vocês. Nunca. Eu entrei para dar voz para vocês. Eu entrei para defender vocês. Foi para isso que eu estou aqui e para isso que eu venho aqui todos os dias da minha vida. Trabalhar para vocês. Com a cabeça erguida, com o peito aberto e sem ter rabo preso com ninguém. Senhor presidente, eu quero aqui pedir o Dorel para colocar a foto para nós aqui, lá do asfalto de Buritis. Olha para vocês verem, já está fazendo aí já. Já está bem adiantado, começou ontem. Obrigado, Dorel. Senhor presidente, eu quero te agradecer também a pessoa que fez aniversário na terça-feira passada, nosso amigo, colega Edinho, pelo trabalho que você vem fazendo na frente aí do seu trabalho, que é de limpezas urbanas. Você está atendendo sempre este vereador, mas atendendo a população, Edinho. Quero aqui agradecer pela limpeza lá da rua Marechal Castelo Branco, onde que foi feita essa limpeza. Os moradores agradecem muito. Também a limpeza na rua Bambuí, com a esquina com a rua Rio de Janeiro, no bairro Ipiranga, ali naquele quarteirão ali que fica próximo ao bairro do Serginho, ao condomínio. Mandar um abraço para o Jussara, que pediu nós, vereador Anos também, que é daquela região, meu colega de combatente ali para aquela região toda. Tamo junto. Quero aqui também pedir o Edinho para colocar aqui a limpeza lá da rua Bambuí. As fotos fazendo favor. O Dorel. Para vocês verem como que estava antes e como que ficou. Eu acho que isso é muito importante, sabe, gente? Nós que somos aí vereador do povo, é demanda diariamente, pedindo. E você pode ter certeza que esse vereador não deixa de encaminhar nenhuma demanda. Infelizmente, acaba que algumas demandas demoram mais, porque a prefeitura tem todo um cronograma. Então eu quero aqui pedir à população um pouco de paciência. Vocês podem ter certeza que esse vereador, tudo que vocês mandam para ele, ele dá direcionamento. Não é um vereador que deixa de responder, não é um vereador que só recebe a demanda, simplesmente passa a assessoria. Não, eu acompanho tudo que vocês me mandam, pode continuar me mandando. Quem não tem meu telefone, vou deixar meu telefone aqui. É o 379-8843-3220. Mas meu telefone também está lá destacado no meu Instagram. Pode ter certeza que esse vereador só tem esse número, gente. Pode ter certeza, vocês vão falar direto comigo. Quero aqui falar para vocês que pode contar com esse vereador. Vereador que veio para poder trabalhar para vocês. Também sou presidente, não posso deixar aqui de acatar as denúncias que nós recebemos. Eu quero até dar continuidade aqui na próxima reunião, na terça-feira que vem, porque eu quero ir pessoalmente fazer a averiguação, receber uma denúncia aí, né? Você pode ter certeza, Carol, que esse vereador está atento à sua denúncia e vai aí pessoalmente averiguar se realmente está tendo, né, esse desconforto para vocês, moradores aí. Mas eu não quero aqui precipitar, nem já falar o que é, porque eu quero ir primeiro fiscalizar. Então, eu fazendo essa fiscalização aí, essa semana ainda, se Deus quiser, até amanhã eu vou ir, para me poder trazer aqui para a Câmara Municipal na próxima terça-feira. Eu quero deixar bem claro também aqui, população de Divinópolis, se você quiser fazer sua denúncia, pode mandar para esse vereador. É um vereador que pode ter certeza que não vai deixar de te ouvir e também averiguar as suas denúncias, porque eu não vou passar pano para ninguém. Eu entrei para poder trabalhar para vocês e assim eu falei durante todo o nosso mandato. É o vereador do povo, trabalhando para o povo. Conto com esse vereador sempre. Hoje é a nossa fala, nessa tarde de hoje. Nosso muito obrigado e nosso muito boa tarde.
Parabéns, vereador Walsh, que representa toda a região sudoeste. E na sequência, doutor Delano.
O pronunciamento de hoje foi, como eu disse, na terça-feira. Nós vamos falar de dois assuntos importantes. Primeiro, o soluço. Muita gente não sabe o que propicia o soluço. E ele é importante. Ele é um sinal importantíssimo. E logo após nós vamos falar do agosto verde. O agosto verde é o agosto da prevenção dos linfomas. Linfomas são caroços, né, que começam com elevações de linfonodos pelo corpo. E eu vou explicar isso. Quando diferenciar um linfonodo benigno de um linfonodo maligno. De um caroço benigno de um caroço maligno. Primeiro, o importante sobre soluço. O que é o soluço? Por que acontece o soluço? O soluço acontece porque abaixo dos pulmões existe uma musculatura debaixo dos pulmões chamada diafragma. O diafragma, sem nenhuma causa científica, ele faz uma contração. Então o diafragma fecha, a glote fecha junto e tem um barulho que é o soluço. E as causas do soluço, e quando é um soluço importante de se preocupar, que a gente vai falar agora. As principais causas do diafragma que faz essa contração da glote, que está aqui no meio da nossa garganta, fazem junto uma contração, o fechamento e o espasmo, a principal causa é a obesidade. A segunda causa importante, o alcoolismo. Comer comida aonde precisa de muita digestão, gorduras à noite, líquido em demasia à noite, e irritação no diafragma, bactérias, vírus, infecções. Então isso tudo faz com que o diafragma faça esse espasmo, a glote também, e a gente faz o som conhecido como soluço. Quando que o soluço é preocupante? Quando ele tem mais de 2 dias, mais de 48 horas. Soluçar é um ato normal, importante do corpo. Mas quando ele é importante, quando tem 2 dias de soluço, quando eu tenho aquele barulho por 2 dias sem parar, por que é importante? Com 2 dias soluçando, eu posso ter junto com isso o início de um distúrbio metabólico, né? Os hormônios do meu corpo, o metabolismo, pode dar início a uma síndrome metabólica, uma desregulação neurológica, um problema de câncer, um problema pulmonar, uma irritação provocada por alergia de algum medicamento. Então fica aí o esclarecimento do porquê que a gente soluça e qual é a importância. Tem 2 dias que você está soluçando? Vá ao médico. Ele precisa pesquisar se você está tendo algum desses sintomas que causam soluço por mais de 48 horas. Mas soluçar é um ato importante do corpo. É um espasmo do diafragma junto com a glote que causa o barulho. E o que eu posso fazer antes de ir ao médico que pode parar o soluço? Primeira coisa é tomar alguma coisa gelada devagar. Eu pego uma água gelada e vou tomando bem devagar, não é rápido. Segunda coisa, tampar o nosso nariz e a boca junto, por alguns segundos. Isso não passou. Opa, não passou, tem 2 dias, vá ao médico. Que é importante ele pesquisar síndromes metabólicas, câncer, distúrbios neurológicos, pulmonares e por aí vai. Mas um outro assunto muito importante essa semana e esse mês todo é linfoma. Você que está em casa agora, quem está nos acompanhando aí pela nossa rede social, @_DelanoSantiago, pega a sua mão e apalpa o pescoço. Se você observou algum caroço no pescoço, apalpa o queixo, apalpa, põe o braço atrás da cabeça, apalpa aqui, ó, a região da axila, vê se tem algum caroço, apalpa a outra axila. Vai na virilha, apalpa a virilha e vê se tem caroço na virilha. Aproveita que está fazendo essa palpação e desce ela até no colo, aqui, ó. Não pode existir caroços. Aí vamos dizer que você agora constatou caroços no pescoço, caroços debaixo do queixo aqui, ó, caroços que vão até aqui na região do colo, caroços na axila, na virilha. Isso é importantíssimo. Porque caroços nos locais onde existe uma rede de gânglios é normal quando vai iniciar um quadro de infecção. Quando eu tenho uma dor de garganta, aqui, ó, perto da garganta aparece caroço. Esse caroço chama linfonodo, o que é diferente de linfoma, mas é uma suspeita. Então esse mês todinho, o mês de agosto verde, é para a gente orientar você que está em casa sobre diferenciar o que é um caroço que cresceu no seu pescoço, atrás da orelha, na axila, na virilha, e você está sentindo um desconforto. E esse caroço está crescendo. Esse caroço está aumentando. E é muito rápido isso acontece. Num período de 15 a 20 dias, ele desenvolve muito rápido. Agora, se apalpou o caroço, uma outra técnica importante, você vai desviar a mão sobre o caroço e ver se o caroço é móvel, né? Se o linfonodo é móvel, é um bom sinal. Mas se o linfonodo está pregado na musculatura e ele vem aumentando de tamanho, há necessidade de fazer um ultrassom daquela região cervical, axilar, inguinal ou local submentoniana, né, debaixo do mento, ou em algum outro local que tenha a rede dos linfonodos. Por quê? Se esse linfonodo estiver doente, ele pode iniciar 2 tipos de cânceres, benignos e malignos, chamados, conhecidos como linfomas de Hodgkin e linfoma de não Hodgkin. Qual é essa diferença? É feita pela punção após o ultrassom, faça uma lâmina e vai ali no microscópio e a gente consegue ler. Opa, aqui tem linfonodos atípicos, então eu tenho chance de estar desenvolvendo um linfoma de Hodgkin e não Hodgkin. Isso é importantíssimo, porque o tratamento inicial é que vai ser mandatório para cura ou não desses linfomas, que não são os linfonodos que a gente tem quando vai ter uma dor de garganta, as mulheres uma infecção de urina, uma diarreia. O corpo cresce os caroços no nosso sistema linfático para não deixar a infecção propiciar. Agora, na detecção de um caroço que cresce nessas regiões, mas principalmente aqui também, ó, debaixo do ombro, aqui, ó, nessa região, ele desenvolve muito rápido. Vá lá, faz um ultrassom, porque um ultrassom, a punção de um linfonodo, o tratamento inicial é muito simples. Infelizmente, muitos casos evoluem para quimioterapia, radioterapia e imunossupressores. Mas a cura é de 100%, mas precisa de detectar linfoma de Hodgkin, linfoma de não Hodgkin. E principalmente, é linfoma ou é linfonodomegalia? Apenas caroços que a gente passa a mão por essas regiões ganglionares e elas estão inflamadas para poder nos proteger de alguma infecção que possa estar ocorrendo. Agora, nos, no mês de agosto, foi definido que o agosto seria para falar sobre esse assunto, o agosto verde, é justamente porque linfonodos podem aparecer em qualquer época. Mas em épocas onde a ventania está muito alta e o agosto é definido por ventos, eles trazem vírus e bactérias pelo vento. Então, quando a gente respira, a gente ingere, né? E é importante deixar os pelos nasais. Muitas pessoas fazem laser, cortam os pelos nasais. Isso é uma coisa, né? Aqueles grandes que saem são inestéticos, mas pelos na narina são importantíssimos para coarem, né? Eles fazem um balanço. E esse balanço, eles agarram ali bactérias e vírus e não deixa elas virarem. Dor de garganta, sinusites, rinites alérgicas e um comprometimento de vírus e bactérias que descem, iniciam nas vias aéreas superiores, né, garganta, nariz, e para as vias aéreas inferiores, que é o pulmão. Uma pneumonia, ela pode iniciar com uma sinusite, que vai ser o assunto da terça-feira. Sinusite que inicia com a dor de garganta, você olha para a luz da sua casa. Depois que você olhou para a luz e deu uma dor de garganta e pontos pretos piscando, chamados estocoma cintilantes, você é um candidato a estar com uma sinusite, que nós vamos definir enquanto aguda ou crônica. Mas, retornando ao linfoma, é importante a gente definir esses caroços, se benignos, malignos, e essas características que eu dei. Crescimento rápido, persistência, deu 7, 10 dias, ao invés de diminuir o caroço nessas redes ganglionares que nós dissemos, ele aumenta, começa a ter uma dor, ele não é maleável, ele é fixo na musculatura. Essas características levantam a suspeita que eu posso estar iniciando um quadro de distúrbios dessas células dos linfonodos e desenvolver um câncer chamado linfoma, Hodgkin e não Hodgkin. Atenção sobre isso, porque quando a gente faz um hemograma, o hemograma em si, ele não mostra o linfoma, o Hodgkin, não Hodgkin, uma lesão tumoral. Ele pode propiciar uma leucocitose, um aumento de leucócitos, e ele pode propiciar algum indício pelo hematócrito, né? Uma anemia leve, mas o exame importante é o ultrassom do caroço, onde você localizou, a punção do caroço, então a leitura do microscópio para ver qual é a celularidade daquela lesão. É importantíssimo vocês fazerem isso em casa. Por quê? Porque essas simples informações podem levar, te salvar e principalmente definir o diagnóstico. Né? É apenas uma radioterapia, uma quimioterapia, um imunossupressor ou até mesmo um antibiótico que vai curar a linfonodomegalia, mas não vai curar o linfoma. Na terça-feira nós vamos falar sobre sinusites, né? Infecções respiratórias que podem levar à pneumonia, inclusive à morte, agora no final do inverno, mas que ainda causam resquícios da ventania do agosto. Boa tarde a todos, até a semana que vem.
Muito obrigado, doutor Delano. Na sequência dos inscritos, convido o vereador, líder do PL, Valmir Ribeiro.
Boa tarde, senhor presidente, na pessoa do vereador Israel da Farmácia. Boa tarde aos demais vereadores e vereadoras nessa casa presente. Boa tarde ao público que nos acompanha pela TV Câmara. Cumprimentar a todos os colaboradores também presentes aqui. Cumprimentar o nosso amigo Ricardo, né, do Reuber. Ele estava batendo um papo ali agora, né, pode contar com a gente aí. A gente sabe da importância da documentação fundiária do município de Divinópolis, principalmente também da região aí das comunidades rurais. Eu queria começar a minha fala nessa tarde hoje falando de um acidente que aconteceu, né, na linha férrea lá em Ermida, próximo ao bairro Jardim Primavera. Eu não sei se tem a foto ali, acho que o pessoal mandou a foto, inclusive, né, com o veículo aí que estava prestando serviço à prefeitura de Divinópolis. A gente tem ali, né, no Santa Cruz a passagem da linha férrea que tem as cancelas. A gente tem que entrar com esse pedido urgente, né, a locomotiva veio e não buzinou na hora ali, um local com a visão muito ruim. É, não só esse acidente, mas já aconteceu vários acidentes, né? É, não foi culpa do motorista. O espaço ali é bem curto, muito sujo também, ao entorno da linha férrea ali. A gente vai entrar com esse pedido, que eles possam trabalhar aí e colocar essa cancela lá também, para a gente evitar acidentes maiores, né, no futuro. É um bairro que tem crescido muito ali, o bairro Jardim Primavera, sem contar que é um dos principais acessos também à Cruz de Todos os Povos. Já subimos o pedido aí, vamos entrar em contato com eles, que eles possam olhar aí com carinho especial. E dando sequência, queria falar sobre a feirinha gastronômica. Colocar a foto para nós aí do Gustavo. Feirinha gastronômica já é um sucesso, né? Foi um sucesso a primeira que a gente fez em Ermida. E agora estamos trabalhando novamente. Já temos data aí, no dia 8/11. A gente vai estar fomentando novamente ali a economia da nossa querida Santo Antônio dos Campos e principalmente ali das comunidades rurais. O Gustavo esteve lá ontem batendo um dedo de prosa com a gente. Já alinhamos aí projetos futuros para 2026, né? Onde ele já pode aí também receber as emendas impositivas. E a gente vai estar trabalhando ali para a gente crescer e fomentar cada vez mais a gastronomia de Divinópolis e da região ali da nossa querida Santo Antônio dos Campos. E falando um pouco do nosso trabalho, né, que a gente está sempre aqui mostrando um pouco do nosso trabalho, podia colocar para nós a foto, por favor, das limpezas que está sendo realizada lá em Ermida? Na oportunidade, eu queria agradecer o nosso amigo Edinho, né, juntamente com o Matheus também, que tem feito um excelente trabalho aí à frente da secretaria, que está agora aqui nessa casa, né, na tarde de hoje. Uma boa tarde para você aí, parabéns pelo trabalho. Foram feitos hoje, está sendo feito a limpeza de várias as ruas ali, do bairro Santa Cruz, do bairro Vista Alegre, também do bairro Jardim Primavera. Hoje eles estão com duas equipes lá fazendo a limpeza, a roçada, e alguns pontos também está sendo feito a retirada das terras com a Bobcat. A gente sabe que as demandas são grandes, né? Algumas dessas demandas foram feito aí o pedido através do nosso gabinete em abril. E a gente pede um pouquinho de paciência para a comunidade, né? Quando o pessoal está atendendo lá, ele não está atendendo o vereador Valmir, ele está atendendo a comunidade de Divinópolis e principalmente ali a região da nossa querida Santo Antônio dos Campos. E foi feito também a limpeza lá no campo, né, em torno do campo do Córrego Falso, um pedido da comunidade. O Leandro fez lá com a sua equipe, a foto está ali, né? O pessoal sempre está batendo aquele futebolzinho ali na região do Córrego Falso e também das demais comunidades rurais. Foram feitos lá então essa limpeza, a roçada, e em breve aí a gente vai fazer uma manutenção, uma melhoria ali em torno do campo. Se não conseguir sair esse ano, eu acredito que o ano que vem vai ser feito essa tão sonhada reforma aí para a comunidade lá do Córrego Falso. Hoje eu vou ser bem breve na minha fala. Eu queria que você focasse para mim, não tem jeito não, né, para focar lá no plenário, lá na minha assessora, na Cíntia. A Cíntia está lá, sempre sorridente, né? Sempre nos ajudando aí, né? Fazendo um excelente trabalho. Inclusive, já completamos aí mais de 1.000 ofícios, né, no nosso gabinete. Por que que eu estou colocando a foto dela? Ela parece um pouquinho comigo, não parece? Não, ela parece um pouquinho comigo. Eu vou deixar um recadinho para vocês, né? Que mandaram mensagem para mim, fique à disposição de entrar no Ministério Público, pode entrar em investigação, né? Ela não tem parentesco nenhum comigo, né? Tem a documentação dela, até não era para falar aqui não, mas eu sou obrigado a falar, porque paciência tem limite, cara, é brincadeira, né? Por mais que a gente está trabalhando para a cidade, eles me mandam mensagens falando que a Cíntia é minha parente. É igual a do Vitor, é parente dele também, é irmã. Eu estou falando porque vocês podem ficar à vontade aí, pode entrar no Ministério Público, pode pedir investigação aí, né? Vamos entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente. Vocês podem ter certeza disso. E deixar o convite para vocês do tradicional reinado lá na comunidade de Amadeu Lacerda, que vai estar acontecendo neste domingo. Deixo aí o convite, né, valorizando e sempre fortalecendo aí o reinado da nossa região. Uma boa tarde a todos, senhor presidente, muito obrigado,
Fui curto e breve e deixei o recadinho para vocês aí que estão mandando mensagem para mim. O Ministério Público está à disposição de todos vocês de Divinópolis.
Muito obrigado, vereador Valmir Ribeiro, grande líder do PL. Na sequência dos inscritos, convido o vereador, vice-presidente Wesley Jarbas, para assumir a presidência, para que eu possa fazer uso da tribuna livre.
Espera um pouquinho.
Na sequência, presidente dessa casa, vereador Israel da Farmácia, com o seu pronunciamento.
Falar depois do Valmir não é fácil não, viu? 2 metros de altura, regularizando regular microfone aqui. Senhoras e senhores, público de casa, público presente, cumprimentar aqui o Juliano, diretor do Instituto Helena de Posse, o nosso secretário de governo, Matheus. Tudo bem, Matheus? Seja bem-vindo à casa do povo, viu? Senhor presidente, hoje nós entregamos de manhã, se tiver aí, Dorel, a rotatória na rua Dona Maria das Dores, esquina com a rua Olímpio Gomes Branquinho, no bairro Nossa Senhora das Graças. Essa rotatória já era para ser sido instalada há 6 meses atrás, mas tem a burocracia do serviço público, das licitações e muito mais. Mas foi resolvido. A rotatória foi instalada no local. Mas como o vídeo eu falo ali, se o condutor não tiver educação no trânsito, respeito no trânsito, não vai resolver. A intenção da rotatória é trazer segurança. Mas, se a população, se os motoristas, não tiver consciência, respeito ao próximo, a rotatória não vai resolver. Então, foi instalada nessa noite a rotatória, vai terminar hoje, de novo essa noite, vai terminar o que precisa melhorar a sinalização mais ali. Então, o que depende desse vereador, a sinalização, a pintura cetigráfica da rua Dona Maria das Dores e a instalação da rotatória na esquina da Olímpio Gomes Branquinho, está pronto. Eu quero agradecer aqui o nosso secretário Lucas Estevão, o nosso prefeito Gleison, o Rodrigo da Cetrans, que é o técnico, que faz um grande trabalho, que foi no local, que constatamos a necessidade e agora foi instalada a rotatória para dar segurança aos moradores e os condutores desse local. Porque depois que esse vereador conseguiu o recurso com o senador Cleitinho Azevedo para estar asfaltando a Rodona Maria das Dores, a João Severino de Azevedo, ligando 3 bairros, o bairro Antônio Fonseca, aliás, 4, né? O bairro Antônio Fonseca, Nossa Senhora das Graças, Santa Teresa, no bairro Interlagos, lá na rua Ayrton Senna, no fundo da igreja São Vicente de Paulo, próximo ao OBC, aumentou quase 100% o fluxo de veículo nesse local. Então, realmente, precisava da rotatória. E hoje foi instalada a rotatória nesse local, para que possamos dar segurança ali à população, até mesmo, que tem um CMEI ali, um CMEI muito bem, muito frequentado. Então, eu tenho certeza que essa rotatória vai trazer uma tranquilidade melhor ao trânsito no local. Desde que motorista respeita a rotatória. Se não respeitar, infelizmente, não resolve fazer a rotatória melhorar o trânsito, não. E a outra obra, está fácil também aí, ó, amigo Dorel? A limpeza, o desassoreamento do córrego Milho Branco. Olha lá, Matheus, ó. Você vê lá, ó. Já é o trabalho de prevenção. Junto ao governo, junto ao Gleison, que já fez no córrego Flecha. Daqui um dia vai para o Martins Ciprien. E agora está no córrego Milho Branco. É um trabalho de prevenção à chuva. O desassoreamento do córrego Milho Branco começou. Está ficando um trabalho excelente,
um trabalho que nunca foi feito. Um trabalho que nunca foi feito nessa região, que foi o desassoreamento do córrego Milho Branco. E agora está sendo feito. Limpeza e o desassoreamento, para que possamos evitar danos à população agora no período de chuva. Esperamos que essa desassoreação, difícil de falar e difícil de resolver, mas está resolvendo. A população pode ter certeza que vai ficar muito bom para a gente dar segurança ali e tranquilidade aos moradores ali do bairro Antônio Fonseca, na Senhora das Graças, que a gente sabe, quem conhece o local ali, sabe da necessidade da limpeza desse córrego aí. E a outra aí é a drenagem também do bairro Esplanada. Na face, Dorel. Drenagem do bairro Esplanada. Uma emenda que este vereador conseguiu com o senador Cleitinho Azevedo de R$250 mil. Mas não foi suficiente. Tiveram que fazer um aditivo, que foi quase R$300 mil a drenagem do bairro Esplanada. Ela vai subir na rua Sion, um quarteirão na João Rodrigo de Oliveira, e a rua da igreja, no bairro Esplanada, até a Vital Brasil. Melhorando o escoamento de água, esse local fica muito imundado no período de chuva. Então essa drenagem é para resolver esse problema aí, nesses 4, 5 quarteirão, para poder pegar essa água aí e levar até o Itapecerica para estar resolvendo o plano de alagamento nesse local. E Valmir, isso é normal, não preocupa não. Seja Ministério Público, toca tranquilo, que sempre vai ter a turma do contra, a turma que quer entrar pelas portas do fundo, você sempre vai ter, isso é normal. Preocupa com isso. A gente sabe da sua idoneidade, sabe da sua capacidade, a gente sabe da integridade da Cíntia, realmente parece mesmo, viu? Mas só fisionomia, no papel e no sangue, a gente sabe que não tem nada não, que eu acompanhei a documentação, viu? Tá tudo certinho, tudo igual que 100% cruzeiro. Senhor presidente, o assalto do Buriti continua todo vapor, é uma obra de dignidade, uma obra de visibilidade, dando para a região ali. É uma obra que está transformando o chacreamento ali, viu, Mar Mourão, Boa Vista, todo Buriti, Ribeirão Frio, Córrego do Paiol. É uma obra que vem resolver, solucionar um problema antigo também, onde aquela população sofria. Temos muitos agricultores ali que precisavam desse asfalto. E agora está resolvido, está terminando a obra do Buriti. Quero agradecer ao prefeito Gleison, agradecer ao Domingos Sávio, agradecer ao prefeito, nosso senador, futuro governador, Cleitinho Azevedo, que não mede esforço em estar destinando recurso para o povo divinopolitano. Senhor presidente, que eu tenho por hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Parabéns, vereador e presidente dessa casa, vereador Israel da Farmácia, que faz um brilhante trabalho por toda a região sudeste. Ali sim tem um representante de peso. Na sequência, vereador Anderson da Academia.
Boa tarde, presidente. Exercício Wesley, boa tarde, vereadores. Boa tarde quem está aqui presente. Você sempre aí pela Câmara Municipal, assistindo aí pelo canal 13. É isso, presidente. Eu aqui hoje vou ser bem rápido aqui, com algumas demandas desse vereador apresentar aí durante essa semana. Chegou a quinta-feira. Mas a gente não para de trabalhar. Mas obrigado por estar assistindo. Bem, Dorel, pode colocar uma primeira foto, por gentileza. Essa foto que eu coloquei aí é sobre a Rua Bahia, onde esse vereador vem acompanhando e fiscalizando esse asfalto que a prefeitura está dando um carinho para a população e mostrando sobre as nossas mobilidades urbanas na nossa cidade. Está quase finalizando, onde que sai da Rua Bahia, ali da Rua Paraíba, e vai até lá na Divino Espírito Santo. Então está quase no finais, a população vem através desse vereador aqui, agradecer ao prefeito Gleidson e à vice Janete pelo trabalho que vem fazendo, muito obrigado. E é isso aí, igual falei para vocês do bairro Cidil, o que eu puder contribuir para a nossa região aí, pode ter certeza que é a bandeira que eu levo, que é feito de carinho, por carinho de mim, para poder contribuir. Então tá aí, mais um asfalto, mas vem mais coisas boas aí para o bairro Cidil, né? Que é a rua Rio de Janeiro e a rua São Paulo. O ano que vem, com a minha emenda positiva, que já está já na secretaria, para fazer, mexer nas mãos únicas, mas logo, logo darei mais notícia. Não tem como dizer, né? Vocês já ouviram na rádio, ouviram o nosso prefeito Gleidson falando ali da Lagoa do Cidil e mexendo ali na Divina Espírito Santo. Mas mais para frente, vou mostrar para vocês o desenho, o projeto que é feito por ali. Bem, quero mandar um abraço aqui. Hoje, ontem à noite, eu recebi um vídeo que é da rádio Sucesso. Coloca uma foto, Aurel, mais uma, por gentileza. Beleza, muito obrigado, Aurel. Rádio Nova. E aí, ontem foi uma entrevista com o Eduardo Costa. E eu falei assim, gente, o Eduardo Costa está aqui de novo, eu não estou sabendo, lá na rádio. E aí, fui acompanhando e vim parabenizar o Marink e o Gustavo Filho pelo projeto. É a primeira na história. É o primeiro trazendo aí, levando a rádio em todos os lugares. Ou seja, na fazenda do Eduardo, a Rádio Nova, fazendo a programação e fazendo entrevista com o nosso cantor. E aí, fico muito feliz estar vendo a rádio em todos os lugares, mostrando uma diferença muito grande, de uma forma tecnológica. Então, Gustavo, fiquei muito feliz, né? Você apresentando esse novo projeto, mostrando que a rádio está em todos os lugares. Então, parabéns em si, essa forma que foi feita, através da entrevista do PH. Fala, PH, sua voz é top demais, sou seu fã número um. Parabéns aí pela entrevista, fiquei muito feliz a reportagem de vocês com um grande cantor sertanejo. Bem, para me finalizar, só Dorel, a última foto, por gentileza. Saiu hoje uma criança, passa mal durante uma realização no GED, um evento, e aí falta, dizendo que faltava ambulância. Bem, quero dizer que a gente tem que levantar essa bandeira, o GED está ficando na história, e aí houve, sim, realmente essa criança, onde eu fui acompanhar e verificar se realmente o que houve. Ela passou mal mesmo, mas teve uma assistência da Secretaria de Esporte e também acompanhando o seu avô. E a Secretaria acompanhou até o médico para saber o que houve com a criança, mas tudo ok, graças a Deus. E aí deixar para vocês que acompanham o GED, que está levando seus filhos a participar dessa competição, vou deixar aqui para vocês. Lá tem um auxiliar de enfermagem acompanhando todos os dias os eventos, vocês podem chegar lá e acompanhar aqui. Eu estou indo lá verificar. E também em prontidão, se caso acontecer um acidente grave, a ambulância do SAMU imediatamente na proximidade vai fazer os seus primeiros socorros também. Então, mostrando para vocês a segurança e pode contar comigo. Obrigado por essa informação. Fui fiscalizar, que é o meu papel como vereador, fiscalizar. E chegando lá, realmente, ter uma assistência de enfermagem para dar auxílio e agradecer aí a Janete, o Gleison aí, para esse olhar, porque tem que trazer segurança, sim, porque o esporte é de contato. Passar mal vai mesmo, adrenalina, o nervosismo da competição, mas nada de grave. Mas está aí a assistência e passando informações para vocês que podem sim ficar tranquilo, que lá na Secretaria de Esporte, lá no Poliesportivo, tem primeiros socorros para poder atender as nossas crianças. Senhor presidente, minha fala hoje seria rápida, é só passar a informação dessa semana, o que esse vereador fez durante o seu trabalho. Obrigado e uma boa tarde.
Parabéns, vereador Anderson da Academia do Republicano. Na sequência, vereador Rodson dos Hamilton.
Caro presidente Wesley Jabra, que está presidindo a reunião da tarde hoje, cumprimento os demais colegas vereadores, público que nos visita, nossa boa tarde, telespectador, TV Candidé, TV Câmara, nossa boa tarde. Vereador Valmir, essa informação que Vossa Excelência coloca aqui, eu falar aqui que o Sintran, né, algumas, não são todas as pessoas, algumas, principalmente quem está na frente. Eu estou acostumado já a esse tipo de coisa, e a gente não pode furtar da responsabilidade da gente, mas a gente sabe os dedos, as digitais de quem que são. Sugiro a todos os filiados do sindicato fazer auditoria nas diárias, nos contratos comissionados, vocês verem. Se vocês precisarem, podem procurar que eu vou te mostrar para vocês onde está. Porque eu nunca vi um sindicato de direito que está aqui, que em vez de preocupar com os direitos dos servidores, trabalha contra os servidores. Eu nunca vi essa atual diretoria. Mas isso aí não é da nossa ossada, é de competência dos próprios servidores que escolheram e votaram, né, nessa diretoria, mas é isso aí. Mas tem aqui alguns apontamentos para vocês, muito interessantes, se vocês quiserem, aqui em off nós podemos passar para vocês. Mas vamos no que interessa e vamos trabalhar para o povo de Divinópolis, que essas picuinhas internas lá dentro nós deixamos de lado. Senhores, por que que eu vou bater nessa tecla de novo? Porque eu sei do tamanho do sofrimento da população que precisa de amparo quando vai fazer um tratamento de saúde em Belo Horizonte. Lá vai o Rodson falar de novo da casa de apoio. Gente, tantas outras cidades aqui da região já tem casa de apoio aqui em Divinópolis. Cidades menores, cidades pequenas, que tem um número muito menor, infinitamente menor do que a nossa população que vai a Belo Horizonte fazer tratamento, que tem casa de apoio aqui em Divinópolis e em Belo Horizonte. Pensa bem, pessoal, o que eu estou falando? É por causa do sofrimento da população, a gente tem que sentir isso na pele. Tem que entender isso. A população está indo para Belo Horizonte, não é para fazer turismo, não é para passear. Ele vai porque não tem outra forma de conseguir atendimento de saúde. O nosso TFD leva, sai daqui um ônibus ou a van de madrugada, leva os pacientes, chega na porta da clínica 7 horas da manhã com o primeiro atendimento, deixa o primeiro paciente e vai distribuindo, levando em hospital e clínicas para a cidade inteira de Belo Horizonte. O que é de 5 horas da tarde tem que ir junto com a turma de 3 horas da madrugada, porque é o único transporte que tem para levá-lo. Ele sai de madrugada de sua casa, pode estar chovendo, pode estar no frio, pode estar correndo risco de segurança na rua, mas ele tem que ir lá para a porta do restaurante popular para ingressar nesse ônibus e ir para Belo Horizonte. O de 7 horas é atendido às 7 horas. Ele tem que esperar até as 17 horas, que é o último atendimento, ou mais tarde, para poder voltar para Divinópolis. E o 17 tem que ir na frente junto com o transporte por causa das 7 horas da manhã. É um ônibus só. O motorista fica o dia inteiro para lá e para cá, levando passageiros, clientes, dizer de jeito, os pacientes. A pessoa está indo doente. Às vezes, muitas vezes, ele tem que ir com acompanhante para não dar conta de ir sozinho. E muita pessoa, muita família humilde, que não tem dinheiro para tomar um lanche, tomar um café. Tão pouco um almoço decente. Passa necessidade no banheiro que não tem, passa sede, porque não tem recurso financeiro para isso. Porque o TFD leva. O TFD não banca almoço, não banca café. Esse lanche é necessário. Então, essa casa de apoio, senhores, é muito importante. Veja bem, o que que Arcos, Nova Serrana tem que Divinópolis não tem, senhores? Por que que Nova Serrana, Arcos tem em Belo Horizonte e Divinópolis não tem? Por que que Divinópolis não pode ter? Por que cidades menores têm uma casa de apoio em Belo Horizonte e Divinópolis, que é a referência à saúde centro-oeste, não tem? Imagina uma pessoa com a bolsa e colostomia, como faz para higienizar em Belo Horizonte? Bater em porta de restaurante, a pessoa é constrangida. Eu fico num constrangimento total. E tem lugar que a pessoa não consegue nem entrar para comer alguma coisa quando tem dinheiro para comprar um almoço, um lanche, porque o constrangimento da bolsa é muito grande para algumas pessoas. É triste isso.
essa casa de apoio para amparar os nossos pacientes, para dar dignidade, para dar humanização, um conforto, uma segurança. A pessoa entra, vai ter quarto para descansar, vai ter banheiro para usar, de uma forma segura, confortável. Nós não queremos luxo, queremos um mínimo de conforto, de segurança. O ônibus vai, para na porta, os pacientes descem, pode banheiro, recebido com um café reforçado, vai ter almoço balanceado. Se o paciente tem que ficar no outro dia, já acontece demais, principalmente na parte de oftalmologia, o paciente vai ter que retornar no outro dia. O TFD não consegue se organizar para o paciente voltar. Ele tem que arrumar carona, tem que pagar passagem, fazer vaquinha para poder ir para Belo Horizonte, pegar ônibus lá dentro. É um transtorno geral, porque o próprio TFD não consegue organizar para ele voltar no outro dia para dar o retorno ou fazer algum outro tipo de procedimento. A casa de apoio, ele pode ficar nessa casa com o acompanhante, ter a janta para ele de uma forma segura, confortável, e no outro dia ele acaba de fazer seu tratamento. Isso é muito barato. Hoje, para um paciente que está hospitalizado em Belo Horizonte, o acompanhante não pode ficar mais dentro do hospital. Tem muita gente que fica na porta do hospital, enrolado num cobertor, sentado no banco, ou deitado num banco na porta do hospital, porque não pode ficar lá dentro, porque não tem condição de pagar uma pousada, um hotel. É uma realidade que está acontecendo todos os dias em Divinópolis. Paciente de Divinópolis passando isso em Belo Horizonte. Essa casa de apoio para dar dignidade e humanização é o que nós estamos querendo. Então, secretária Sheila, por gentileza, por favor, por caridade, pensa nessas pessoas que estão sofrendo em Belo Horizonte há anos. Está na sua mão. Vamos fazer de forma conjunta. Eu sei da sua eficiência, sua competência, seu comprometimento, eu sei do seu coração. Eu sei que vai achar saída, e nós achamos, através do consórcio, que pegar outras cidades que têm a mesma demanda, para ter essa casa de referência em Belo Horizonte, para Divinópolis. Elas vão ajudar também no custeio. Então é só marcar a assembleia do SISURG para apresentar a proposta. Por favor, Sheila, faz isso. Defende essa tese. Eu tenho certeza que outras cidades também passam por isso. Outras pessoas, cidadãos de outra cidade, estão passando por isso também. Então, eu tenho certeza absoluta que vão aderir essa parceria. Pensa nessa pessoa doente em Belo Horizonte, sofrendo. É de dar dó. Nós temos que sentir isso na carne. E podemos mudar essa realidade, sim. Contratar um serviço terceirizado, ou mesmo montar a casa direta para a gente fazer isso lá. Já existem outros prestadores de serviço em Belo Horizonte que fazem isso. Vamos ter dó da nossa população, vamos ter piedade. Nós fizemos uma matéria do meu ex-assessor Evandro Araújo, que acompanhou os pacientes saindo aqui da sua casa, entrando no transporte, indo para Belo Horizonte, enfrentando aquele trânsito, quando é calor, aquele calor infernal dentro do ônibus, quando é frio, aquele frio, é chuva, é trânsito, é engarrafamento, e a pessoa doente. Vai para o hospital, vai para a clínica, vai para os consultórios, porque não tem outro recurso, só tem Belo Horizonte para aquele tipo de tratamento, porque não tem Divinópolis. E aquele sofrimento, e tem gente que tem que fazer esse tratamento contínuo. Vamos tentar colocar nessa situação deles. Você que está me ouvindo, você com certeza ou teve alguém da família, ou você mesmo, ou um vizinho, ou conhecido, ou um familiar que passou por isso, ou que está passando por isso. Pense que um dia pode ser você, pode ser um filho, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser um vizinho, um amigo seu. Se tiver essa casa de amparo, essa casa de apoio, essa casa para acolhimento, vai ser um grande alívio no sofrimento e uma ajuda. Não é só levar, nós precisamos dessa dignidade e humanização. Então, senhores vereadores, eu estou aqui pedindo a Vossa Excelência também, que une-se a essa ideia, essa força. Gente em fase bem avançada de doenças crônicas, sofrendo dor à base, tomando morfina, tomando outros remédios mais fortes ainda, para poder ir para Belo Horizonte. Gente, é muito sofrimento. Nós temos que ajudar essa população, nós precisamos ajudar nosso povo, e é uma bandeira que eu não abro mão, nós vamos trabalhar. Eu não vou cansar de falar aqui, pode ficar repetitivo, não tem problema. mas que possa entrar na cabeça do nosso prefeito, da nossa secretária, para conseguir achar uma saída. Ô Gleidson, você é uma pessoa humana, meu amigo, eu tenho certeza, você já passou isso com o seu irmão. Você mesmo me disse que levava sua mãe e seu irmão fazer tratamento em Belo Horizonte e ficava dentro do carro o dia inteiro esperando. Imagina a população que não tem carro, não teve um dinheiro para comprar um lanche, que está passando por isso hoje. Eu confio em você, prefeito. Eu confio na sua secretária de saúde. Eu confio nos seus secretários. Vamos fazer essa parceria, vamos procurar ajuda. O Sisur já colocou à disposição que pode fazer isso através do consórcio, que outras cidades que passam com o mesmo tipo de problema, unir força num propósito comum no sofrimento dessa população. Então, eu aclamo aqui a todos, senhores vereadores, vamos fazer isso. Vamos unir força, vamos ajudar o prefeito. Eu tenho certeza que o prefeito quer fazer. Eu tenho certeza que o prefeito vai achar uma saída para poder a gente achar um caminho para ajudar. Porque uma cidade como Itapsirica, Arcos, Bambuí tem, e a nossa não tem. Itapsirica tem casa de apoio aqui em Divinópolis, nós estamos aqui a 40 e poucos quilômetros de Itapsirica. E tem em Divinópolis e tem em Belo Horizonte. E Divinópolis não tem. É um, dois ônibus todos os dias vão para Belo Horizonte para fazer tratamento. Então, fica aqui mais uma vez o discurso nosso, que nós vamos continuar batendo nisso, nós vamos continuar falando sobre isso, e nós vamos tentar de alguma forma, porque se a prefeitura não fizer, nós vamos procurar algum deputado que banque essa emenda e contratar de uma forma direta, através de uma ONG, e fazer uma parceria. Mas que nós vamos dar um jeito de resolver esse problema, vai. Mas eu acredito que o prefeito, a sua secretária, vai achar uma saída e nós vamos conseguir. Senhor presidente, é o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Parabéns, vereador Rosa Milton, pelo seu pronunciamento. Saúde é de suma importância. A sua fala foi muito pertinente, pelo qual eu te parabenizo. Na sequência, vereador Vitor Costa.
Senhor presidente, demais vereadores presentes em plenário, população presente em plenário, quem nos assiste através da TV Câmara, queria cumprimentar também a imprensa na pessoa da Amanda Quintiliano. Uma boa tarde. Hoje eu queria iniciar falando para a população de Divinópolis um pouquinho do pé de meia. Muitos estudantes da nossa rede pública acabam tendo que trabalhar para ajudar em casa. E essa realidade, gente, faz que muitos jovens pensem em largar a escola, pensem em deixar o estudo para outros planos. E eu falo porque no momento da minha vida, essa foi a minha realidade. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, na fábrica de uma tia, porque na minha época Divinópolis não tinha tantos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo. Eu morava num bairro periférico e aí minha mãe preferiu me deixar trabalhando com a minha tia para eu não ficar na rua. E foi, naquele momento, uma decisão acertada da minha família. Eu aprendi muitas coisas, tive a oportunidade de aprender muita coisa dentro da fábrica, embora eu ficava lá mais, né, ajudando a buscar alguma coisa, a cuidar do jardim. Mas, naquele momento, fez sentido. Eu fazia escola de manhã e à tarde trabalhava na fábrica. Isso durou um grande tempo. Mas eu não falo isso me vangloriando. Isso é porque naquele momento foi necessário, mas a gente sabe que o local certo de uma criança estar, de um adolescente de 13, 14 anos, é dentro da escola. Principalmente se tiver educação em tempo integral, se tiver outras, né, tarefas com serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, esse é o melhor cenário para que a gente possa defender para os nossos jovens. O governo federal, né, com o presidente Lula, e esse olhar para a nossa juventude que estava abandonando os estudos, criou o Pé de Meia, que é, na verdade, um programa que funciona como uma poupança, né? E os estudantes do ensino médio, que é onde a gente tem mais evasão escolar, começam a receber R$ 200 por mês, com saque imediato, e R$ 1.000 ao fim de cada ano que eles concluírem no ensino médio. Esses estudantes são aqueles inscritos no CadÚnico, nos programas do governo, em situação de vulnerabilidade. Esses estudantes também têm que ter uma frequência mínima de 80% nas aulas, têm que avançar nos estudos e fica condicionado à participação no Enem. Aqui em Divinópolis eu tirei um relatório e nós temos 2.451 estudantes beneficiados em 2024. Mais de 3 milhões foram investidos até o momento na nossa cidade. E esse programa já está atendendo 22 escolas da nossa cidade, porque nem todas têm ensino médio. Ele vai ajudar no transporte, na alimentação, no material escolar, ou seja, vai ajudar na permanência desse estudante na escola. E garante, mais uma vez, que esse estudante não tenha que abandonar os estudos pensando em trabalhar, para às vezes ganhar R$ 200, R$ 150 e ter que optar ou pela escola ou pelo estudo. É um direito e que ele precisa ser garantido, o direito à educação. Educação, ela transforma vidas e abre oportunidades. Eu sou aluno da UENG, estou cursando História, estive em algumas escolas estaduais do nosso município, visitando as turmas de primeiro a terceiro ano para poder divulgar a UENG, que é uma universidade gratuita, que é direito do Divinopolitano estar lá, que tem ótimos cursos. E o incrível é que eu fui em algumas escolas, e quanto mais na periferia, a gente notava um resultado assim. No início, no primeiro ano do ensino médio, você tinha 3 turmas. No segundo ano do ensino médio, 2 turmas. No terceiro ano do ensino médio, 1 turma. Aí, quando a gente faz a conta, você vê que a entrada dos alunos está grande, né? 3 turmas é em torno de 90. Para, no final, no último ano do ensino médio, formar 30. Formar 20. E era isso o que estava acontecendo antes do pé de meia. Eu lembro de visitar escolas onde o bairro que estava mais próximo era um bairro industrial, com muita fundição, com muita empresa, loja, e as crianças e adolescentes sendo sempre assediados a trabalhar cada vez mais cedo, a receber uma renda informal sem ser fichado. E é incrível o quanto o número de evasão escolar naquela escola era maior. E agora, com o pé de meia, o presidente Lula acerta e tenta dar uma freada nisso. Importante dizer que o ministro Camilo Santana disse em julho que o governo pretende universalizar o programa pé de meia, ou seja, para todos os alunos do ensino médio. Mas ainda precisa ser discutido dentro do orçamento, mas se isso, né, caso passe dentro do Congresso, eu imagino que seria uma grande conquista para a população, né, do Brasil, principalmente para a nossa juventude. Agora eu queria chamar a atenção dos meus pares vereadores, você também que nos assiste. Vocês sabiam que hoje quem produz produtos de origem animal em Divinópolis só pode vender dentro de Divinópolis? Essa é uma curiosidade muito importante. Por quê? Se você tem um produto de origem animal, que é leite, carne, um frigorífico, por exemplo, iogurte, ovos, mel e tantos outros produtos, em Divinópolis nós não temos a licença para os nossos produtores para vender em cidades vizinhas. Não pode ver um produto que foi produzido em Divinópolis sendo vendido em São Sebastião do Oeste, que é tão pertinho, em Carmo do Cajuru. Se isso é pego, o material está irregular. Mas nós precisamos mudar isso, porque aqui em Divinópolis tem muita gente boa que produz produtos de qualidade e que a legislação hoje tem sido um grande problema. Aqui em Divinópolis nós temos o Serviço de Inspeção Municipal, que é o SIM, que foi criado por uma lei municipal, que é a Lei 7.011, em 2009. O SIM nosso é referência em Minas Gerais. Eu estive lá conversando com a equipe técnica do SIM e todos eles entendem muito bem o serviço que é prestado. Estive conversando há um tempo atrás com o senhor Albênio, que é o secretário de agronegócio de Divinópolis, que também elogia e muito o trabalho do SIM. E é graças ao trabalho do SIM que os nossos produtos já contam com a devida segurança, né, e qualidade. Segurança, gente, sanitária, o SIM tem essa responsabilidade, tá dentro do espaço onde produz e também instruir aquela pessoa, o técnico do espaço, olhar se tudo está certo, se o produto pode ser consumido e produzido naquelas formas. E aí, gente, o que que muda? Para nós conseguirmos que os nossos produtores possam vender para fora de Divinópolis, nós precisamos aderir ao SISBPOA, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. E nós temos tudo. O SIM é extremamente competente, já funciona, já faz o atendimento. O nosso único problema, gente, é a legislação. Então, quero aqui deixar registrado que eu encaminhei a indicação de número 1246, no dia 9 de junho de 2025, ao Executivo Municipal. Eu também tive uma conversa com o nosso secretário municipal de desenvolvimento econômico. Falei da importância disso para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, para que essa alteração na legislação seja necessária para que o nosso produtor, o nosso empreendedor, a pessoa que tem um frigorífico em Divinópolis, possa abater o animal e conseguir vender para outras cidades, vender para outros estados, porque isso abre um leque de oportunidades para o nosso comércio, gera mais empregos, porque lamentavelmente hoje nós temos empresas sendo fechadas em Divinópolis e eles vão procurar outro município que tenha a adesão ao CISB-POA, porque isso possibilita que eles vendam para fora da cidade, para fora do estado. E nós, a cidade, que é a capital do Centro-Oeste, ainda estamos atrás. Então, queria deixar essa fala registrada para que o governo saiba que é necessário fazer essa alteração na legislação e que mesmo eu, sendo vereador de oposição, estou pronto para defender esse projeto, porque é bom para o desenvolvimento econômico de Divinópolis, é bom para o trabalhador e é bom para o empresário divinopolitano que nós vamos, né, atuar para que isso seja alterado. Mais uma vez, queria parabenizar o trabalho de toda a equipe do SIM, que tem sido feito na nossa cidade, e dizer que vocês podem contar sempre comigo, com o incentivo e apoio também, né, de empresas brasileiras que possam dar instrução, podem contar sempre comigo, porque nós precisamos, sim, alterar essa legislação. E, mais uma vez, agradecer à Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Divinópolis, que prontamente atendeu ao meu pedido e fez um mega levantamento de todas as legislações que serão necessárias para alterar, para que possamos aderir ao CISB-POA. Mas, deixando mais uma vez registrado, esse projeto só pode vir do Executivo. Eu, enquanto vereador, não posso fazer essa alteração. Eu só posso votar, tanto eu quanto os meus colegas. E, com isso, né, sendo uma iniciativa apenas do Executivo, que me cabe é pedir, dialogar com a população e também mandar uma indicação, como eu fiz no mês de junho. Sem mais por hoje, eu agradeço pela sessão da palavra, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Vitor Costa, grande líder do PT. Na sequência dos inscritos, convido o vereador líder do PRD, o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, também daí de casa, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, estou aqui simbolicamente, até sacaticamente, com esse buquê de flores aqui. Todo mundo sabe aqui em Divinópolis, eu acho que já vem tomando aqui até uma dimensão estadual da nossa defesa em prol aqui da causa animal. E não tem como negar que essa semana foi uma semana lastimável, foi uma semana assassina, foi uma semana onde aconteceu aqueles dois episódios, um aqui em Neolândia, onde o cara ali cometeu o crime de estupro a cadelinha no meio da rua, e agora recentemente, no começo dessa semana aqui, um animal fazendo isso com outro animal, que foi lá o nosso artista, o nosso popstar, aonde ele decepou, arrancou as quatro patas do cavalo de forma assassina e covarde. E o que mais me chamou a atenção foi nisso tudo, senhor presidente, que o nosso popstar, depois de ter sido preso, no mesmo dia saiu da cadeia como se nada tivesse acontecido, para poder dar na entrevista e dizendo o seguinte: olha, eu não sou o monstro que vocês acham que eu sou. Então, já que ele não é o monstro que a população nacional, porque isso aqui virou repercussão nacional, acha que ele é, que ele não é o monstro que todo mundo sabe que ele é, a gente está aqui simbolicamente, até ironicamente, para fornecer para ele esse buquê de flores aqui, ó. Né, seu canalha, que é isso que você merece. Mas aqui, além de aqui de fazer aqui isso aqui, essa exclamação, eu queria chamar a atenção aqui, senhor presidente, das nossas leis federais aqui no nosso país. Claro, mas você não pode mexer nisso, realmente eu não posso. Mas eu tenho que ser a sua voz. Não é para isso que você me paga rigorosamente em dia aqui, população, para poder ser a sua voz e falar que está errado. Porque esse canalha, esse crápulo, esse cretino que fez o que fez com o cavalo, arrancou as quatro patas do animal, simplesmente porque ele cansou
de fazer a cavalgada, e aí ele parou para descansar, e aí uma forma covarde, esse energúmeno, esse idiota cometeu esse crime aí. Sabe por quê? Porque a lei fala, que ela é a lei sanção, que ela é para cães e gatos. Ou seja, quando você fazer isso num cavalo, numa égua, num putrim, num burro, num jegue, a lei ela é branda. E aí, esse canalha acontece, igual aconteceu com o canalha. Ele sai pela porta da frente da delegacia no mesmo dia que ele entrou. Então aqui o meu pedido aqui, já que nós temos uma representatividade muito grande aqui em Divinópolis, que nós temos pela primeira vez na história aqui de Divinópolis e do Centro-Oeste Mineiro, nós temos um senador da República, meu pedido aqui ele é muito simples. É pedir aqui o senador Cleitinho para a gente colocar aqui, ó, para a gente poder colocar também cavalo, colocar égua, colocar animais silvestres, para que assassino, covarde, crápula igual esse aqui, que cometeu um crime igual ele cometeu, que possa apodrecer atrás das grades. Então nosso projeto é muito simples, né? A nossa ideia é muito simples. É dar ideia para o Cleitinho, para a gente junto mobilizar com a população brasileira agora, principalmente quem é amante da causa animal, principalmente que se sentiu derrotado, envergonhado, entristecido com tudo que aconteceu aqui, né, essa semana agora, que possa junto comigo fazer força e pressionar o Cleitinho, pressionar o presidente da Câmara Federal, inclusive a gente está mandando um ofício para ele também, para que a gente possa fazer uma emenda nessa lei, que ela é muito falha. Porque se hoje, senhor presidente, esse canalha, esse covarde está solto, é porque a lei permite. E aí não adianta a gente ir contra a lei. Mas só quem faz lei é político, né? Então eu estou aqui cobrando os políticos que possam fazer lei severa e séria para que canalha igual esse possa apodrecer atrás das grades. Então nosso projeto é muito simples, né? A nossa ideia é muito simples. É porque a gente possa fortalecer ainda mais essa questão do maus-tratos e acabar com essa nojeira, dessa covardia, que é um crime que aí acaba que atingiu todo o país, né? E para você, seu canalha, seu covarde, Flores, né? Porque ninguém acha que você é o monstro que nós achamos que é. Todo mundo tem certeza da escória de ser humano que você é. Né? E para dar continuidade aqui, senhor presidente, eu queria aqui falar do projeto Minha Casa Minha Vida. Eu falo isso com muita propriedade, porque desde 2022 a gente vem construindo isso aí. Porque talvez um dos maiores anseios da população é a questão da moradia própria. Né? A gente anda aí nos bairros, a gente anda aí nas comunidades e todo mundo pedindo, nossa, eu queria tanto ter a minha casa, eu queria tanto ter o meu cantinho, eu queria tanto ter o meu lar. E a gente mobilizou em 2022, fui até Brasília para a gente conseguir essa grande conquista, onde hoje Divinópolis, senhor presidente, vai ter 432 novas moradias. Já é realidade. Queria que o Dorel mostrasse aí, ó, essa realidade eu tive na semana passada, aonde está sendo construído as 432, as 360 moradias, o resto vai ser construído lá no Santos Dumont. É, parte dessas grandes moradias está sendo construída, gente, e vocês podem ter certeza. Primeiro critério que a gente está fazendo é o governo federal. Então qualquer artista, qualquer político, qualquer herói que mentir para você, deixa comigo que eu dou um jeitinho que eu vou conseguir casa para você, está mentindo para você, né? E segundo, a obrigação de um político é fiscalizar. Que é o que eu estou fazendo. Porque não adianta simplesmente trazer o recurso. Não adianta simplesmente trazer a melhoria, que é isso que a gente conseguiu trazer. Tem que fiscalizar. E por que eu estou dizendo isso? Você pega aqui, com todo respeito, aqui ali o Copacabana, que foi o último residencial que a prefeitura entregou em parceria com o governo federal, do Minha Casa Minha Vida. Gente, Copacabana começou a ter dignidade agora. Sabe? Lá não tinha esgoto, não tinha escola, não tinha posto de saúde, não tinha nada. Não tinha nada, né? Eu, só político sem vergonha para ir lá na cara lavada e entregar a chave e bater palma. Eu até fiz uma brincadeira aqui na época, falei assim, vamos pegar esse político que aprovou na época, o prefeito, que se eu não me engano era o Vladimir, os vereadores que estavam aqui também, vamos pegar essa turma toda e pôr para morar no Copacabana. Ninguém quis, ninguém submeteu isso aqui. Mas o que eu quero dizer com você, para vocês, população, que eu, o meu comprometimento agora, além de trazer esse recurso, além de trazer essas 432 novas moradias para Divinópolis, junto com o prefeito Gleitz e o senador Cleitinho, é fiscalizar. Fiscalizar que seja obra de qualidade, que tenha saneamento básico, que tenha calçamento, que tenha iluminação pública, que tenha escola, que tenha praça, que é para isso que o vereador serve. Vereador serve, não é para ficar andando atrás de caminhão de prefeitura, não. Vereador serve, não é para poder ficar olhando buraco, só o buraco, não. Vereador serve é para poder fiscalizar. E é isso que nós vamos fazer. Então eu quero passar por toda a população de Vinópolis, com muita humildade, que a gente vai fazer esse trabalho de fiscalização da base. Mostra aí, Dorel. Da base, aonde está sendo construída parte dessas 432 novas moradias, até a entrega da chave, que vai ser, vocês podem ter certeza, e pode me cobrar, vai ser entregue moradias de qualidade. É claro que eu não sou técnico, é claro que eu não sou engenheiro, nunca quis dizer isso, mas a minha parte de fiscalizar, né, de levar alguém que entende, alguém da prefeitura, alguém que ganha muito bem para isso aí a gente vai fazer do início ao fim, e é isso que eu estou prestando conta aqui para toda a população de Vinópolis. E, senhor presidente, para finalizar aqui, queria falar de algo importante. Eu nem gosto, porque isso aqui, para mim, é obrigação de vereador, né? Grandes conquistas a gente conseguiu trazer para Divinópolis. Eu respeito aqui o mandato de todo mundo, mas eu estou aqui humildemente no meu primeiro ano do segundo mandato como vereador para Divinópolis. E aqui tem vereador aqui que está aqui há 300 anos. E aqui eu não quero desmerecer ninguém. Só que aí é uma obra que a população pede há 300 anos. E aí precisou do doido aqui entrar, né, o maluco que grita, o que briga, o que faz vídeo, para poder mostrar que era necessidade. De que eu estou falando? Eu estou falando da Avenida 21 de Abril, eu estou falando do asfaltamento da Antônio Olímpio de Moraes, eu estou falando do asfaltamento aqui da rua Divinópolis, eu estou falando do asfaltamento aqui da rua Além Paraíba, toda aquela região que vai trazer mobilidade urbana para toda Divinópolis. Gente, não é só para o bairro Afonso Pena, Santa Clara, São Sebastião e Alto São Vicente que vai melhorar, não. Vai melhorar para toda Divinópolis. Pensa comigo, pessoal que vem da região noroeste, o tanto que vai melhorar a questão do trânsito ali, a 7 de setembro, São Sebastião vindo, a abertura da 21 de abril. E por que eu estou falando isso? Porque depois a gente é chamado de quem quer aparecer, quem é demagogo, que só quer surfar na onda. Eu quero deixar claro aqui, desde o meu primeiro dia de mandato, eu venho mostrando para o Poder Executivo, para o Gleitz, aí eu quero parabenizar pela coragem da gente abrir a Avenida 21 de Abril, da gente asfaltar Antônio Olímpio de Moraes, da gente asfaltar a Rua Divinópolis, da gente asfaltar Além Paraíba, para trazer mobilidade urbana e melhorar o trânsito ali, não só de Divinópolis, mas daquela região. Então eu quero aqui, humildemente, com todo respeito, eu não estou pegando carona com ninguém, não. Se eu estou lá mostrando aquilo que foi feito, é graças a um pedido meu, é graças a reuniões importantes que foi feita ali, é graças a mobilizações, abaixo-assinado, indenizações caras que foi pagas ali pelo Poder Executivo e tu tem a participação do nosso mandato. Então eu estou aqui, humildemente, respeitando o mandato de todo mundo aqui, mas para falar que se aquela obra hoje aconteceu, é graças a gente também, sem desmerecer ninguém. Mas é um trabalho em conjunto que vem sendo feito desde o meu primeiro dia de mandato, por entender as necessidades daquela região. Pois eu moro lá desde pequeno. Eu sou um morador daquela região e moro ali um quarteirão de onde está sendo asfaltado hoje. Então, é com muita humildade e com muito trabalho que a gente vem aqui prestar conta. Quer dizer, gente, que é tudo isso que é obrigação. Estou fazendo nada mais do que meu mandato, nada mais do que vocês me pagam muito bem para poder fazer. Eu tenho que prestar conta. Porque senão falar, o Flávio só quer saber de cachorro, o Flávio só fala de cachorro, o Flávio é só causa... E não é. A gente tem isso como bandeira, mas a gente não esquece as pautas importantes e necessárias aqui para a nossa cidade. Então, que é saúde, que é educação, que é esporte, que é mobilidade urbana, que está sendo feito lá no bairro Afonso Pena agora. Então, bairro Afonso Pena talvez é um dos que mais foi beneficiado com a abertura aí da 21 de abril, o asfaltamento da Antônio Olímpio. Mas não tem como negar que vai trazer mobilidade urbana e melhorar a vida do trânsito para Divinópolis inteiro. Senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Muito obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Uma boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores, povo que nos acompanha nessa tarde de hoje, pela qual eu quero mandar um abraço para o secretário Matheus, que nos acompanha nessa tarde de hoje. Investigação sobre as fraudes do INSS. Senhor presidente, manchetes de todo o país divulga: oposição surpreende o governo e assume controle sobre a CPI que vai investigar fraudes no INSS. Mais uma vez, senhor presidente, vemos estampadas manchetes de todo o nosso país a roubalheira no INSS, que não é novidade. O senador Cleitinho escancarou lá no Senado e agora toda o Senado e todo o Congresso se mobilizando aí para que possamos fazer justiça. O que está acontecendo agora, senhor presidente, no governo Lula, apenas confirma algo que já virou quase uma regra neste país: desviar o dinheiro público, principalmente dos aposentados. Esse dinheiro que falta para quem trabalhou a vida inteira aparece sobrando no bolso de lobistas, de políticos corruptos. E é uma vergonha nacional. O nosso país, nos últimos tempos, desse desgoverno, vem passando por mais essa vergonha. E aqui, senhor presidente, não existe lado A nem lado B. Não adianta dizer que a culpa é do Bolsonaro, que a culpa é do governo Lula. A verdade é essa. Essa roubalheira contra aposentados aconteceu em todos os governos. Chegou agora de dar um basta e um ponto final nessa prática criminosa que humilha os idosos. Deputados e senadores estão se mobilizando, né, para investigar esse desvio, que é um desvio que está entrando, senhor presidente, infelizmente, para a história. É lamentável, é muito triste um país onde você tem governantes que não governa pelo povo, que fala que vai entrar para fazer a diferença, e governar para o povo é o contrário. É um desgoverno que vem a cada dia mostrando o descontrole que tem em todos esses representantes. E aqui eu quero dizer, senhor presidente, a CPI, que tem que chamar todo mundo mesmo, doa quem doer, tem que ouvir o irmão do presidente Lula, que é diretor e vice-presidente da entidade do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos envolvidos no escândalo do INSS. Então, quero parabenizar o senador Cleitinho, um senador que veio para fazer a diferença, tem lutado, tem representado nós no Senado, porque não precisamos mais de ter políticos que só governam para si mesmo. Passando adiante, senhor presidente, Dorel, por favor, tem uma imagem lá no bairro Jardinópolis. O bairro Jardinópolis que vem sofrendo muito aí com as queimadas. Um absurdo. As queimadas a cada dia mais com a questão dos lotes sujos, pela qual os proprietários não limpam seus lotes. E aí é o seguinte, cometem um crime. Como vocês podem ver nas imagens aí, a Gisele, a Amanda também, lá do bairro Jardinópolis, me mandou hoje pela manhã, tem outra imagem, Dorel. Agora pensa bem para quem tem uma criança que tem dificuldade de respiração, né, ou às vezes tem asma, bronquite, ou o que seja, nesse período seco, até nós mesmos, que temos uma saúde boa, senhor presidente. Você que é farmacêutico, sabemos que esse tempo seco, tanto a garganta, como também a gente tem sofrido com a falta de chuva e essas queimadas que vêm incomodando toda aquela região. É reunião na Castro com o presidente da Câmara, com o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal. Estivemos reunidos juntamente com o Breno e a pauta foi falada sobre as queimadas. O pessoal do Corpo Bombeiro que tem se desdobrado para tentar resolver e amenizar essas queimadas. Vem essa alerta, tenha cuidado. E também denuncia aqueles proprietários de lotes que não cumprem com a lei e fazem a limpeza, a prefeitura, aqui eu quero mencionar o Matheus, pela qual a gente manda notificação através da sua secretaria, também do Leozinho, que tem feito um excelente trabalho, mas nem só nessa situação às vezes resolve. Muitas pessoas, no decorrer do dia ou mesmo à noite, têm tacado fogo nesses lotes, comprometendo a vida de todos os cidadãos de bem, de todas as famílias que têm sofrido, principalmente nesses bairros afastados. Outra situação também, senhor presidente, eu quero falar lá do bairro Catalão, pela qual Nanita Caribaldi, não deu tempo de eu colocar a imagem, mas quero falar que a Copasa fez uma recomposição muito mal feita, e quando o trabalho é mal feito, esse vereador vai subir nessa tribuna e vai questionar e vai cobrar. Quero mandar um abraço para o Alessandro. E Alessandro, firmar novamente. Mandei para você agora há pouco, sobre lá no bairro São José, na rua Anitta Caribaldi, com o Beco São José, que vocês possam lá, né, fazer essa recomposição da forma que estava o asfalto. Um asfalto bom, que foi recapeado recentemente, e hoje pela manhã e nessa semana começou as perfurações lá, pela qual finalizaram e nem sequer jogar um caminhão-pipa lá, molhar, fazer um trabalho para atender melhor aquela região. E naquela região, são muitos idosos naquele trecho, né, que tem sofrido com a poeira neste tempo de seco. E para finalizar, senhor presidente, eu queria falar do projeto de lei 154/2025, que é a fixação, né, nos pontos cegos do transporte coletivo. Um projeto que vai melhorar muito, vai ajudar muito, principalmente os motoristas do transporte público e outros motoristas também de caminhão, de outros ônibus particulares também, têm me falado que assim que for sancionada essa lei, aguardando a chegada do prefeito aí, para que possamos fazer justiça aí e atender toda essa região. Mais uma vez, agradecer a Deus, a Nossa Senhora, por essa oportunidade, que ela possa nos proteger sempre aí de cargas negativas, de pensamentos negativos, que o nosso intuito é sempre de fazer o melhor. São essas minhas palavras tarde hoje. Paz e bem.
Muito obrigado, vereador Wesley Jarbas, grande líder do Republicanos. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Avante, o vereador Matheus Dias.
Para nós, paletó assim, não novo, nós roubaram meu outro. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas vereadores, no qual cumprimento o presidente Israel, a todos presentes aqui, no qual cumprimento o Matheus Tavares, secretário de governo, cumprimento também Manuel, jovem aí que tem acompanhado as sessões, trazido as suas demandas para o nosso gabinete, também a Mariano, o André, que Deus possa abençoar todos vocês e todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pelo YouTube também da Câmara. Quero começar falando, ontem tivemos um encontro aqui, parabenizar a mesa diretora, o presidente Flávio Ramos, né, do primeiro encontro de mesas diretoras da região Centro-Oeste. Quero mandar um abraço para a vereadora Estela, lá de São Sebastião do Oeste, que tive a alegria de conhecer pessoalmente ontem. Já conversamos algumas vezes pelas redes sociais, conversando sobre algumas demandas, sobre alguns projetos, né, da nossa cidade vizinha São Sebastião do Oeste, no qual cumprimento toda a população de São Sebastião do Oeste e também a vereadora Estela pelo belíssimo trabalho que tem desenvolvido lá. Aproveitar também e mandar um grande abraço para o vereador João Eduardo e também o Mike, que estiveram presentes aqui ontem também, da cidade de Bom Despacho, né, os vereadores que têm feito também um belo trabalho, né, João Eduardo aí que tem sido bem combativo aí, na luta pelos valores, pelas virtudes, né, pelas leis que defendem as nossas famílias, as nossas crianças. Então um abraço para vocês também de Bom Despacho. Hoje eu quero também aproveitar para mandar um abraço para a empresa Beler. Eu acho que é assim que pronuncia, sabe, gente? Para o Lucas e para a Cecília. Eu estou até usando aqui a blusa, mas por que eu estou falando isso? É uma empresa divinopolitana. Mas, além de parabenizar, por que eu estou parabenizando essa empresa? Porque só quem é gordinho sabe a dificuldade que é de achar roupa, viu, gente? A gente passa aperto, né, Leandrão? Não é qualquer lugar que tem roupa que serve para a gente. Quando eu morava em Goiás, em Uruaçu, eu tinha que ir em Goiânia para me achar roupa que servia para mim. Quando eu morei em São Luís do Maranhão, custei arrumar um lugar que tinha essas blusas para gordinho. E agora eu descobri aqui em Divinópolis que tem essa empresa, né, que atende aí os gordinhos até o número G12, a minha G6. Ainda eu posso, tem uma margezinha ainda, né? Mas só agradecer mesmo, de coração, não conheço o Lucas e a Cecília, que são os proprietários, mas é uma empresa de Divinópolis, que manda, parece que, eu vi na rede social lá, que manda para o Brasil inteiro, enfim, parabenizar essa empresa, valorizar as nossas empresas, né, de Divinópolis, parabéns pelo trabalho, de proporcionar para nós, que é mais gordinho, né, ter esse acesso. Então, parabéns mesmo. Quero mandar um abraço também para toda a equipe do CAPSI, né, Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. Hoje comemorou 5 anos, só quem já precisou da saúde mental para criança e adolescente sabe o benefício da implantação desse projeto aqui em Divinópolis. Eu fui coordenador de abrigo, né, as instituições acolhedoras,
Muitas vezes tínhamos ali adolescentes em surto psiquiátrico. Nós tínhamos que sair com esse adolescente dentro de um carro até Belo Horizonte, porque lá tem um CEPAI, né, lá fazia os atendimentos, porque a Divinópolis não tinha. O CAPS AD não atendia, o Bento Mene não tinha credenciamento. Nós saímos com o adolescente em surto dentro do carro até Belo Horizonte. E nessa gestão, Janete lutou muito por isso, Gleitz, implantaram o CAPS-I aqui em Divinópolis. Agora, essa semana, a Janete e a secretária Sheila deu a notícia que conseguiram um recurso para construir a sede própria, onde está um local adaptado, que atende bem, mas será um espaço que atende, né, a acessibilidade, os espaços adequados, e a gente fica muito feliz e parabéns para toda a equipe, a coordenação. Ainda não tive a oportunidade de estar conhecendo o CAPS-I. Hoje tentei me organizar para ir, não consegui, mas em breve estarei fazendo uma visita para vocês e parabéns pelo trabalho desenvolvido. Outro assunto muito bom que eu quero trazer para vocês. Hoje estive lá no Lar dos Idosos Padre Libério, lá no Niterói, antiga Vila Vicentina, juntamente com o deputado Eduardo Azevedo, que destinou R$100 mil para as melhorias lá do Lar dos Idosos. Então, quero agradecer ao deputado Eduardo Azevedo por atender o nosso pedido, por fazer essa indicação de R$100 mil para o Lar dos Idosos. Essa pauta é uma pauta muito importante, né, dos nossos idosos, da pessoa idosa, das instituições que acolhem as ILPIs, né, que acolhem os idosos. Sabemos, estamos fazendo levantamento e vamos lutar, né, e defender a pessoa idosa no nosso mandato. Hoje também, muito assunto, né? Tivemos o início aí da Semana da Pessoa com Deficiência, tivemos a caminhada, não pude participar também devido à agenda, mas quero parabenizar todas as instituições, organizações, né? Essa semana que é tão importante, no qual levantamos aí as demandas, as pautas, e podem contar comigo. Essa semana estive visitando a ADEFON, quero mandar um abraço para o Richard, para toda a equipe da ADEFON, um trabalho excepcional, uma estrutura excepcional, tem as suas dificuldades, né? Podem contar conosco para lutar por isso aí. Então, esta semana é uma semana de conscientização, de luta, né? Recebi a notícia que estamos trocando o elevador aqui da Câmara, né, presidente? Colocando um elevador mais moderno, se eu não me engano, quase 200 mil de investimento, pelo que o Flávio Ramos estava me falando. Vamos colocar um elevador aqui top para poder estar... Claro que são coisas pequenas, mas a nossa luta, né? É isso, não é isso, presidente? Acessibilidade, o nosso gabinete solicitou ali o espaço reservado para os PCDs, tenho conversado com o Flávio Ramos, com o presidente, para retornarmos com o intérprete de Libras aqui, já estão adaptando, né, o regimento, os contratos, para que volte. E essa semana eu envia aqui para a Câmara, só para dar um exemplo para vocês, e vindo ali da região do Afonso Pena, Vila Cruzeiro, aqui para o centro, eu encontrei no caminho com a Eliane e o Altivo, vindo de cadeira de roda, motorizada, né, subindo o morro. Eles estavam na rua. Aí eu perguntei, vocês estão andando na rua, é perigoso. O que, que eles falaram? As calçadas não têm acessibilidade. Eles precisam andar na rua, correndo risco, né, de serem atropelados, machucarem, porque as calçadas não têm acessibilidade. Logo nessa semana, né, que celebramos aí essa luta, né, da pessoa com deficiência. Então, assim, nós precisamos avançar nesta causa e podem contar, né, com este vereador para essa luta. Agora eu queria falar de um assunto muito sério, que ontem estive registrando um boletim de ocorrência aqui na base da Polícia Militar, no Santuário, por questões de intolerância religiosa, ameaça e perseguição. Então, quero usar a tribuna para relatar que tenho sido alvo de intolerância religiosa, ameaça e perseguição. Tudo começou após o projeto da Bíblia nas escolas. Diante dos projetos que tenho apresentado, às vezes me chamam de... Esses dias estavam me chamando de nhonho, né, nos comentários. Em outro assunto que também tratei, me chamaram de drogado, ex-dependente químico. Eu não me importo, sabe, que me chamem e tal. Mas essa questão que está acontecendo agora tem acendido um alerta, né? Tem uma cidadã que foi ao meu gabinete e entrou na minha sala sem pedir licença por duas vezes. Invadiu a minha sala. Ela chegou, passou pela recepção, são três repartimentos ali o meu gabinete. Passou pela recepção, foi questionada, não deu ouvido. Passou pela segunda sala, onde estavam meus outros assessores, não atendeu o pedido da identificação e que parasse, abriu a porta do meu gabinete e adentrou a minha sala. Esses dois momentos, graças a Deus, eu não estava lá. Os meus assessores relataram que ela estava desorientada, agitada. Até então, estava no período de recesso, eles não atentaram a nada, mas essa pessoa depois continuou. Além disso, tem enviado mensagens constantemente nas minhas redes sociais, me xingando, me desqualificando meu trabalho, zombando da minha fé, manifestando ódio à minha pessoa. Eu quero registrar nesta tribuna que, além de vereador, eu sou missionário, eu sou casado, eu tenho filho, e não aceitarei nenhum tipo de intimidação ou ameaça contra mim, contra minha família, e que ela responderá criminalmente pelas suas ações. Ontem estive lá na polícia, como disse, fiz o boletim de ocorrência, hoje fiz a representação no Ministério Público. Também encaminhei um ofício ao presidente desta casa, pedindo medidas para reforçar a segurança na recepção da Câmara, porque a cidadã tem enviado mensagens ameaçando voltar ao meu gabinete, dizendo coisas absurdas. Essa cruz vai cair no seu pé e quebrar os seus dedos. Você vai lembrar de mim. Abre aspas. Bom que morre todo mundo junto, quando postei uma foto. Bando de hipócritas. Cuidado com a cabeça. Você está sendo ameaçado. Vai ser muita macumba. Zombando da hóstia, da comunhão para nós católicos. Da imagem da santa que eu tenho no meu gabinete, posto foto, ela fala, tomara que essa santa caia, e assim por diante. Em todos os locais, presidentes, como no fórum, na Assembleia Legislativa, na cidade administrativa, em diversos espaços públicos, existe um mecanismo de controle de entrada de visitante. Claro que aqui é a casa do povo, gente. Claro que é a casa do povo. Mas nós precisamos também cuidar dos servidores, dos vereadores. Nós não queremos impedir, mas que seja identificado. Que essa pessoa seja identificada. O que é que você quer? Eu vou assistir a reunião, eu vou no gabinete tal, é por tal assunto, para garantir a nossa segurança. Não tenho medo, não vou ficar fazendo mimimi com isso. Vou seguir trabalhando, seguir firme com as minhas pautas, com as minhas bandeiras que levanto e vou seguir trabalhando. Mas quem estiver fazendo isso vai ser responsabilizado. Muito obrigado, boa tarde.
Matheus Dias, só para informar para Vossa Excelência, que já conversei hoje com a segurança e cobrei a atitude da segurança. Só para falar para você que essa casa já teve catraca na entrada, mas a pressão popular foi grande e os vereadores voltaram atrás, infelizmente. Mas a segurança da casa, você pode ter certeza que vai ser reforçada. Passando para a segunda parte de trabalhos, artigo 72, inciso 8º, retiro da ordem do dia, o projeto de lei CM98/25, projeto de lei CM175/25, projeto de lei CM182/2025, Artigo 72, inciso 8º. Está retirada a ordem do dia. O projeto de lei CM98/25, o projeto de lei CM175/25 e o projeto de lei CM182/25. Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não temos mais projeto na ordem do dia.
Passando para a terceira parte de trabalhos, não tendo aviso, minuto de silêncio. Às 16h17 do dia 21 de agosto de 2025,
Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 47ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Tenha todos uma boa tarde.